às 14h04 do dia 6 de junho do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e do vereador Sargento Elton fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas tiradas do Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, versículo 42, que diz: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cultivando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavras do Senhor.
Pai nosso.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Sargento Elton por fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Pátria amada, Brasil.
Thank you.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião. Em discussão.
Senhor presidente, tem uma ressalva.
Palavra vereadora secretária Janete.
Gostaria que fosse corrigido o número de pessoas que votaram favoráveis à entrada em regime de urgência do 059. Também que fizesse outra correção na ordem do dia de 14 votos e 2 contrários, que corrigisse essa quantidade. E a emenda aditiva número CM023, que constasse na íntegra a minha fala, também sobre o CM059, que também constasse na íntegra a minha fala.
Nós queremos agradecer a fala da vereadora e pedimos para constar na íntegra as correções ora feitas. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM001 de 2017, substitutivo 2. Dispõe sobre a limpeza e proteção em lotes de terreno no município de Divinópolis e dá outras providências. De 5 de junho de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM048 de 2017. Substitutivo. Acrescento o parágrafo único ao artigo 103 da Lei 6.907 de 2008, que estabelece o Código de Posturas do município de Divinópolis e da outras providências, de 29 de março de 2017. Autoria, vereador Cleitinho. Quórum, maioria simples. Emenda de número CM037 de 2017 ao projeto de lei número EM011 de 2017. Emenda aditiva. Acrescenta ao artigo 39 do projeto de lei número EM011 de 2017 o parágrafo 3º com a seguinte redação. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares através de resolução até o limite previsto no caput deste artigo, servindo como recurso para tais suplementações somente o cancelamento de dotações de seu próprio orçamento. Vereador Zé Luiz. Emenda número CM038 de 2017 ao projeto de lei número 11 de 2017. Acrescenta o projeto de lei número EM011 de 2017, o anexo 4º, com a seguinte redação. Funcionamento da Câmara Municipal de Divinópolis com manutenção e ampliação, atualização de equipamentos, sistemas de informatizados e materiais permanentes de consumo. Modernização, capacitação e ampliação e promoção de recursos humanos, pagamento de subsídios, vencimentos, encargos patronais, divulgação dos trabalhos legislativo. A justificativa é proporcionar condições necessárias para funcionamento da Câmara Municipal. Vereadora Janete Aparecida e demais vereadores. Emenda de lei número CM039 de 2017 ao projeto de lei EM011 de 2017. Emenda aditiva. Acrescenta ao parágrafo único artigo 13º do projeto de lei número EM011 de 2017, o inciso 1º com a seguinte redação. Parágrafo único. A transferência será permitida apenas para sociedades civis e associações, conselhos, fundações constituídas no município de Divinópolis que sirvam desinteressadamente à coletividade, declaradas de utilidade pública pelo menos um ano nos termos da Lei 5.207, de 23 de novembro de 2001. Autor, vereador Negro do Buriti. Ministério da Educação, comunicado número CM058-270 de 2017, Brasília, 22 de maio de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos os recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. Ministério da Educação, comunicado CM052-631 de 2017. De acordo com a legislação vigente, informamos liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. O Poder Legislativo Municipal de Pitangui, por seu presidente, vereador Márcio Antônio Gonçalves, vereadores e vereadora, tem a honra e o prazer de convidar Vossa Excelência e família para a sessão solene comemorativa dos 302 anos do aniversário da cidade de Pitangui e outorga de título de cidadania honorária, diploma de mérito e medalha do mérito legislativo. Data 6 de junho de 2017, terça-feira. Horário 18 horas. Local, Centro Pastoral Padre Guerrino Pontelho, Salão Paroquial, Praça Getúlio Vargas, número 60, Pitangui, Minas Gerais. Câmara de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais, para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesares.
Requerimento CM número 102 de 2017. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pede ao soberano plenário que seja realizada audiência pública no dia 19 de junho de 2017, segunda-feira, às 14 horas, para tratar sobre trabalho infantil e suas implicações na cidade de Divinópolis. Presidente da Comissão de Educação, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 1072 de 2017, solicitando que seja efetuada a reforma da quadra de esportes do bairro Paraíso. Vereadora Dair Otaviano. Indicação número 613 de 2017, solicitando a possibilidade da realização de uma poda de árvore na rua Alameda Rio Araguaia, esquina com Alameda Rio Vermelho, e no Alameda Rio do Peixe, entre Alameda Rio Araguaia e Alameda Rio Perdido do bairro Tietê. Indicação número 533 de 2017, solicitando a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos no bairro Rancho Alegre. Indicação 604 de 2017, solicitando a possibilidade de calçamento poliédrico na rua Vicentino de Freitas Ferreira, entre a rua Itapecerica e Serra do Cristal, no bairro Rancho Alegre. Indicações, vereadora Denir. Indicação número 938 de 2017, a possibilidade de fazer a capina e limpeza nos seguintes trechos: Rua Jesus J, em toda a extensão do bairro Ponte Funda; Rua Machado de Assis, número 2580, Bela Vista. Rua Irmã Marta Morato, número 100, bairro Bom Pastor. Em todas as ruas do bairro Elizabeth Nogueira. Indicação número 937 de 2017. A possibilidade de fazer os redutores de velocidades nos seguintes trechos. Rua Miguel Gontijo, esquina com a rua Bom Sucesso no bairro Ponte Funda. Rua José de Alencar, entre as ruas Guarujá e Noel Rosa, bairro Belvedere. Rua João Severino de Azevedo, próxima à escola do bairro da Vanusa. Indicação número 939 de 2017. A possibilidade de fazer os patrulhamentos nos seguintes trechos. Rua Marlene Gomes Morato, número 3800, no bairro Rancho Alegre. Rua Flamboyant, esquina com Caribas, no bairro Del Rey. Rua Pau Brasil, em toda a extensão do bairro Jardinópolis. Rua Pedro Eustáquio de Oliveira, esquina com a Rua Vermelho, no bairro Tietê. Rua da Cruz e Souza, esquina com Medina, no bairro São Judas. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM993 de 2017. Solicitando a possibilidade de calçamento de trecho final da rua José Bonifácio, que faz conexão com a rua Francisco de Carvalho, no bairro Porto Velho, próximo à linha. Indicação número CM994 de 2017. Solicitando a possibilidade de instalação de um quebra-molas na rua João Severino de Azevedo, trecho em frente à residência do número 2651 do bairro da Vanusa. Indicação número CM995 de 2017. Solicitando a possibilidade de reforma dos aparelhos de ginástica que se encontram localizados no Parque da Ilha Sebastião Gomes Guimarães. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 107 de 2017. Que seja encaminhado este requerimento à Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, Raquel de Oliveira Freitas, solicitando informações sobre todos os servidores que são apostilados na Prefeitura Municipal de Divinópolis, constando o nome completo, sua data de admissão, seu cargo inicial e respectiva remuneração e seu atual cargo, respectiva remuneração, referente ao mês de maio de 2017. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1021 de 2017. Solicitando o combate e controle de infestação de escorpiões nas casas e quintais do bairro Santa Clara. Solicitando indicação número 1030 de 2017. Solicitando capina na rua Bom Sucesso e limpeza do córrego. Indicação número 1031 de 2017. Solicitando serviço de capina na Praça São Miguel Arcanjo, no bairro Conjunto Habitacional Cidade Jardim, onde o mato dificulta o lazer e o bom convívio da comunidade. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 113 de 2017. Solicitando levantamento topográfico com curvas de nível e confrontantes na Praça do Cruzeiro José Lopes, no bairro Alto São Vicente. Requerimento CM número 114 de 2017. Solicitando documentos que comprovam o estudo técnico realizado pela CETRANS que norteia em retirada dos cobradores de ônibus e respectivas linhas e horários. a baixa demanda de usuários nas linhas dos ônibus 3, 08, 20, 24, 32, levando à retirada dos trocadores dessas linhas referidas. O critério utilizado completando o artigo 19 da Lei 7.766 de 2013 para este estudo. Planilha que consta a redução do valor da passagem e sua efetiva aplicação em função da não utilização da mão de obra dos trocadores nestas linhas, como consta na lei. Requerimento CM número 116 de 2017, que faça-se anexar ao projeto de lei 059 o teor da carta de recomendação emitida pelo líder do partido PSD, que recomenda a essa vereadora votar a favor da aprovação. Requerimento CM 117 de 2017, solicitando informações sobre o projeto ou serviço que o município desenvolverá mediante a doações das máquinas de costuras efetuadas através da Condevasf em maio de 2017, sob o número de doação e ou informar quanto ao destino dessas. Todos os requerimentos lidos, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 1053 de 2017, solicitando a possibilidade de instalação de dois redutores de velocidade na rua Pratápolis, próximo ao SESI, no bairro Bom Pastor. Indicação número CM 1089 de 2017, solicitando capina e limpeza da Avenida Divino Espírito Santo entre as ruas Alice Sabatini e Inconfidências, no bairro Vila Cruzeiro. Indicação número 1090 de 2017, solicitando capina e limpeza em todo o bairro Vila Cruzeiro. Indicações, vereador Josafá. Indicação número 982 de 2017, proceder o patrulhamento da rua Júlio Nogueira entre as ruas Tucuruçá e Noel Rosa, no bairro Bela Vista, nessa cidade. Indicação, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1084 de 2017, solicitação para recapeamento da rua Maria da Paz entre as ruas vereador José Constantino Sobrinho e senhor Máximo, no bairro Danilo Passos 1. Indicação, vereador Renato Ferreira. Indicação número 1007 de 2017, operação Tapa Buracos na rua São João del Rei, número 200, no bairro, no número 1100, ao número 1100, nas proximidades da Copasa. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1099 de 2017, solicitando a possibilidade de implantação de sistema binário na Avenida 7 de Setembro, Rio Grande do Sul, neste município. Indicação número 1100 de 2017, solicitando a implantação de uma rotatória no cruzamento da Avenida Antônio Neto com Rua Vereador José Constantino Sobrinho, assim também como pintura estratigráfica na rua que corta a Avenida Antônio Neto, no bairro Danilo Passos 1, neste município. Indicações, vereador Roger Viegas. Indicação número CM 962 de 2017, solicitando que seja providenciado a obra de recapeamento ou tapa-buracos, bem como a construção de sarjetas na rua Flamboyano, bairro Del Rey. Indicação número CM 963 de 2017, solicitando verificar a possibilidade de providenciar a atualização das placas de sinalização de trânsito na rua Maria Joaquina, com a Avenida Bom Sucesso, no bairro Antônio Fonseca. Indicação número CM 964 de 2017, solicitando a possibilidade de providenciar instalação de placa de sinalização de trânsito pare na rua Pacífico Pinto, na rua Santa Maria, no bairro Santa Marta. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação número 1101 de 2017, solicitando a limpeza da rua Rosa Fonseca Silva e reestruturação da ponte. Indicação número 1102 de 2017, solicitando a limpeza da rua Guatemala e reestruturação da ponte do final da rua. Indicação 1103 de 2017, solicitando construção de travessia no, no final da rua Havana. Indicações vereador Nego do Buriti. Indicação 1048 de 2017, solicitando instalação de redutor de velocidade na rua Catalão, em frente ao número 652, no bairro Bela Vista. Indicação número 1055 de 2017, solicitando construção de um campo de futebol no bairro Lagoa dos Mandaris. Indicação número 1056 de 2017, solicitando realizar o serviço de tapa-buracos na Rua B, no bairro Realengo. Indicações vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer à secretária Janete por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento e também voto de pesares. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório de comissões. Não havendo, com a palavra, a vereadora Janete.
Senhor presidente, a vereadora que presente subscreve nos termos regimentais, primando pela legalidade dos atos públicos, venho por meio deste, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência, por ser de sua iniciativa privativa, que acate a reivindicação da Sintem de MG, no sentido de conceder o pagamento da reposição salarial para o pessoal da Educação e Magistério Municipal, haja vista não se tratar do aumento, mas sim de perdas salariais que não foram ajustadas em tempo hábil por essa administração. Os documentos estão em anexo. Sem mais para o momento, Comissão de Educação.
Gostaríamos de dizer à secretária que vamos estar pedindo uma avaliação jurídica para depois dar uma resposta oficial. Passo a palavra livre. Agora, convido
questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, quero pedir a indulgência de Vossa Excelência. Eu tenho uma audiência na Polícia Federal agora. Eu vou me retirar dos trabalhos temporariamente e volto ainda para a segunda e terceira fase dos trabalhos.
Fica concedido, vereador. Não havendo tribuna livre escrito nessa tarde de hoje, passo então a palavra aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador escrito nessa tarde de hoje, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todo mundo que está aqui na Câmara, os que estão em casa também. Hoje foi um dia muito especial na minha vida pública. Em 2013, na data do dia 21 de fevereiro de 2013, eu mandei um anteprojeto, uma pesquisa e a implantação e criação do SAMU aqui em Divinópolis. Aí a implantação da lei está aqui e a autorização da implantação do SAMU. Aí fiz a pesquisa, fui Itaúna, entreguei prontinho. E hoje concretizou o fato, né? ser convidado ou não para falar algumas palavras naquele evento burocrático, horroroso, com um incompetente sendo investigado pela Polícia Federal na gestão, para mim não era importante. Importante é que esse senhor que veio hoje, chamado Pimentel, eu quero ver mandar repúdio para mim. O Cleitinho mandou, mas eu quero mandar para mim. Investigado, canalha, ladrão e mais outros adjetivos, né? Agora manda, pede para eu, manda repúdio aqui para mim, que eu vou te mostrar o repúdio aqui. Aí, mas lá quando você tá fora, né? Quando você tá fora, eu me senti um marginal. Na verdade, eu me senti hoje um marginal. Tinha um detector de metal, na entrada, da inauguração do SAMU. Eu acho que eles acharam que nós iríamos inaugurar o SAMU hoje com um tiroteio e que as ambulâncias já estavam lá. O senhor precisaria de ter passado um detector de metal, porque não foi minha mala que sumiu. E ele veio de helicóptero. Quem precisava de passar no detector de metal não passou. Veio de helicóptero. Comprado com meu dinheiro, com nosso dinheiro. O único que precisava de passar no detector de metal não passou. O investigado da Polícia Federal. E os colegas estavam lá, passaram uma humilhação. Sabe por quê? Porque esse senhor apareceu nas ruas de Divinópolis pegando na mão de todo mundo e pedindo voto. Oh, por favor, pelo amor de Deus, vota em mim. Aí foi, né? Votaram. Agora, a gente não pode chegar perto dele, não. O político que não pode chegar perto do seu representante está fora. Ele não pode andar em Divinópolis. Será por quê, gente? Não dá para entender. Agora dá, né, para entender. Mas o detector de metal, excelência, foi feito para o senhor. E o senhor não passou no detector de metal. Porque eu tenho certeza que se passasse no seu bolso, nós ia encontrar várias coisas. Então, o senhor é um cara de pau. O senhor é um mal educado. O senhor é um péssimo exemplo para o estado de Minas Gerais. O senhor é um péssimo administrador. O senhor deveria ter passado no detector de metal para dar exemplo do porquê que o senhor mandou instalar o detector de metal. Quem está sendo investigado aqui não somos nós da cidade, é Vossa Excelência. Mas tudo bem, mas aconteceu. Então hoje eu me senti um marginal. Outros colegas também devem ter sentido assim, né? Ué, mas eu vim para a inauguração ou eu vim para um tiroteio, né? Mas as ambulâncias já estavam lá. Mas aí, de toda forma, é o meu recado para Vossa Excelência. Agora, manda para a Câmara pedindo repúdio para mim, por favor. Mas está dado o recado, hein? Chega, de alguma forma chega. Agora, pergunta se ele respondeu, se ele viria à Câmara hoje. Quem que é ele? Quem que é você, Delano? Você não pode nem conversar com o governador, ué. Pergunta se ele respondeu o porquê que não é mais prioridade os recursos para finalizar o hospital público. Claro que não. Claro que não teve resposta. Mas tem uma coisa muito importante hoje. Para mim hoje foi a concretização do meu mandato, que começou em 2012 e está dando continuidade. Mas tem outra coisa mais importante. Estava lá, 54 prefeitos vieram pegar sua ambulância. Cada um com a chave na mão, com aquele senhor entregando. Né, parecia que era dele a ambulância. A ambulância era sua, era meu dinheiro, era nossa. Estava lá entregando. Veio aí, 54 prefeitos. E como eu não espero secretário de saúde, de jeito nenhum, eu vim aqui para fazer minha parte. E quando eu deixar de ser político, acabou. Mas eu não vim aqui para ter dinheiro, que eu já tenho, eu trabalhei muito para ter. Eu não vim aqui para ter status, que eu já tenho, a minha profissão me dá. Eu vim aqui para te beneficiar. É alguma coisa que está dentro da gente, que as profissões da gente é algo que a gente carrega com o maior carinho. Ela não é peso, e eu falo que como médico, em 15 anos, eu nunca trabalhei nenhum dia, porque esse trabalho não é trabalho, é gosto. E a política é o meu outro trabalho. E esse trabalho que é muito, muito melhor, porque eu vejo que eu posso ajudar aqui, ó, com esse microfone, com essa caneta, muito que está em casa. Mas sem benefício próprio nenhum, porque eu não preciso. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Agora, o que mais, assim, que eu fico querendo justificar, é o porquê que ainda o secretário de saúde nosso, que não foi convidado, mais uma, viu gente? Mais uma para você que está em casa. o secretário municipal de saúde de Divinópolis não foi convidado para compor a mesa do governador. E aqui de Divinópolis é que é a sede do SAMU. E pior ainda, para vocês horrorizarem, o presidente do SISURGE não é de Divinópolis. O presidente do consórcio de saúde não é de Divinópolis. 54 municípios. Agora, para onde vão mandar esses doentes? É para cá, ó, postal público. Então, Rogério, eu não vou esperar você fazer. Você tem serviço demais? Então, eu não vou esperar. Eu estou pedindo, através do presidente aqui da Câmara, que esses 54 prefeitos que estiveram lá venham a Divinópolis para uma reunião urgente para que eles possam oficializar o término do hospital público. Porque vai cair só no Galileu. Por quê? Porque o hospital público está na cidade de Divinópolis. Então aqui nós vamos enchê-lo rápido. Agora muito me surpreende. Eu não sei por que vocês não têm coragem de fazer isso, gente. O político aqui é para representar o povo. Por que que 54 prefeitos não pegou esse governador lá hoje, não cercou ele, não chamou a imprensa e falou, não, daqui você não vai sair enquanto o senhor não for lá no hospital público conosco. Não é o hospital público de Divinópolis, gente. É o hospital público do estado. É o hospital público do Centro-Oeste, gente. Os 54 prefeitos pegou a chavinha da ambulância, ó, perna para quem tem. Mas eles vão pôr o doente deles e vão mandar para onde? Agora, hoje nós temos uma sala vermelha que deve encher amanhã. Desculpa, sabe por quê? São poucos leitos, né, para 54 municípios, e é para atender as urgências. Amanhã o SAMU está... Ah, é 192, e eu liguei, está escrito assim, ó, inaugurou hoje, tá, eu ouvi assim, ainda não estamos disponibilizados para o serviço. Inaugurou hoje? Amanhã já liga de novo. Porque senão, o projeto do meu caro vereador Ademir, não, só para o município, né, Ademir? Porque não podia funcionar, não pode funcionar mais obra, porque foi aprovado, nós não aprovamos, Ademir? Não pode mais obra pública, né, mas é do Estado. Então, capaz dessa lenga-lenga continuar. Mas agora, essa sala vermelha não é para Divinópolis, não, viu, gente? Sabe por quê? Porque o Galileu vai carregar isso tudo para ele. Essa sala vermelha é para os 54 municípios que compõem a região Centro-Oeste. Olha a quantidade de coisas que nós vimos hoje. A prefeitada toda de fora dessa, da macro-região, do Centro-Oeste, tudo aqui, todo mundo caladinho. Ninguém deu uma entrevista, ninguém questionou o governador, ninguém falou nada. E agora eles voltaram para a cidade deles, felizes com a ambulância no bolso. Alguns voltou até com mais do que Divinópolis. Mas feliz. E quem é de região pequena, está feliz. Porque o prefeito vai resolver o problema dele. Ele vai pôr, amanhã o SAMU já está funcionando, né? Teve um acidente, ele vai pôr o doente dentro da ambulância do SAMU e manda para a macro-região. Aí vai mandar para o São João de Deus, para a sala vermelha. Elis Regina, eu acho que é melhor você ser cantora. Elis Regina agora é a presidente lá do São João de Deus, que está fazendo um belíssimo trabalho. Como é que ela vai fazer? Porque a partir de amanhã, a Elisa vai ter que receber os 54 municípios que compõem. De onde você está vindo? Lá de Luz. De onde você está vindo? Cabo da Mata. Não, mãe, mas é de Divinópolis. Não, vai vir. Essa mulher vai ficar louca. Porque não tem leito disponível para o SUS, além dos 285 já contratados. E aí, esses prefeitos foram embora e não questionaram. Então, através do presidente, nós vamos pedir... E aí, gente, nós vamos fazer essa convocação. Prefeitos, a responsabilidade não é do Galileu. O Galileu tem 1,54% de responsabilidade. É do 1,53%, que são 53. Se isso não for resolvido, o impacto do SAMU vai adiantar nada. Sabe o que nós vamos ter? Está criando? É um problemão. Por quê? Nós vamos pegar o acidentado e não vamos ter para onde levar. A sala vermelha não comporta 54 municípios. São só 12 leitos. Não comporta. Ela vai encher. Mais 2 minutos para a conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Ela vai encher muito rápido. Muito rápido. Ó, como... Então está aí feito o convite, né? Está aí... eu que quero fazer, viu? Uma moção de repúdio. Eu que quero fazer hoje. Para o governador. Então eu gostaria que fosse feita uma moção de repúdio. Porque eu não sou guerrilheiro. E eu não estava indo, eu estava indo para uma inauguração. E ele não passou pelo detector de metal. O ladrão mor não passou. ele não passou. E nós que viemos passar. Então fica aí, meu repúdio, um absurdo uma coisa dessa. Um absurdo. E hoje apareceu o deputado, choveu deputado. Mas depois, eu não vou falar os nomes, porque fica indiscreto. Mas choveu o deputado nessa inauguração do SAMU. Tinha um deputado que nós nunca tínhamos ouvido falar, apareceu lá. Gente, que beleza. Mas não importa, deixa esses deputados, é bom, desencar, ver. Mas agora, deputada aiada, corra atrás, sabe por que vocês vão passar vergonha? O hospital não é do Galileu nem de Divinópolis, não. Ele é do Estado. Enquanto eu estiver aqui nessa comissão de saúde, e eu vou defender esse governo, porque já basta o Galileu ter que carregar a UPA e atender esse tanto de município sem ter coparticipação. Agora, carregar o hospital público é a falência total de Divinópolis. Mas então fica aí, o meu repúdio com Vossa Excelência, mal educado. Quem está sendo investigado é Vossa Excelência. Não somos nós. Agora, águas passadas não movem moinho, né? Hoje o Gazeta publicou uma coisa muito importante, hein? Divinius, essa aí é importante para você. O SUS pagava para o Hospital São João de Deus 400 leitos credenciados pelo Quinés, mas recebia só 287. Para quem que era o restante? Muito obrigado. Boa tarde.
Queremos agradecer a fala do vereador Dr. Delano. E em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, presidente. Na pessoa do Renato Ferreira, cumprimento todos os vereadores, vocês que nos assistem pelo TV Câmara, nosso boa tarde. Sr. Presidente, inicia minha fala nessa tarde em nome de Deus e jubiloso com a reunião que eu participei ontem lá no Bom Pastor, juntamente com os presidentes Chocolate, Alexandre Paganotti e o presidente da Fabacorte, o Israel. A gente vê com satisfação quando vê esses movimentos de lideranças, presidente de bairro, estando atuante, né, trazendo demandas, também sugestões. Meus parabéns aqui aos presidentes e aos demais que participaram naquela reunião. Senhor presidente, amanhã teremos, eu juntamente com mais dois presidentes de bairro, teremos uma reunião lá na Copasa com o diretor João Martins para acompanhar, como já foi prometido, o processo licitatório para a construção do reservatório que está já programado ali para o bairro Liberdade, para abastecer os reservatórios do bairro Serra Verde, aquela região que foi muito penalizada com a falta d'água, durante 3 anos falta d'água. Então amanhã estarei lá junto com mais dois presidentes de bairro para a gente estar acompanhando esse processo. Esse reservatório ficou de ser construído, né? Já está o projeto, já está pronto, entrará neste mês no processo licitatório, né, para acabar de vez com o problema da falta d'água ali na região do Serra Verde. Então estarei lá amanhã, né, cobrando e acompanhando não só o processo licitatório, mas também todo o processo de construção desta obra que vai solucionar o problema ali do bairro Serra Verde, conjunto Oswaldo Machado, Alto das Oliveiras, Rinaldo Campos, toda a região. Senhor presidente, amanhã também, às 14 horas, está marcada aqui no plenarinho, a terceira etapa às 14 horas aqui no plenarinho, do Fórum de Desburocratização do Sistema do Serviço Público. Né? Nós já avançamos muito nesse sentido, já obtivemos muitas vitórias, mas estamos ainda bem aquém do que nós necessitamos, desburocratizar o serviço público. Nos entraves que eles têm tido, inibindo a abertura de empresa, a construção civil, sendo penalizada na morosidade para liberar os projetos. Estará presente nessa reunião aqui no plenarinho às 14 horas o secretário Bezito, os servidores do cadastro e também os servidores da vigilância sanitária. Né? Nós estaremos aí junto com a comissão especial que foi formada, que é composta por mim na presidência, o meu amigo Eduardo Prince Júnior e também o Renato. Estaremos fazendo essa reunião e avançando mais neste importante projeto que é desburocratizar o serviço público para que a gente possa crescer. Essas são minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a oportunidade.
Nós queremos agradecer também a fala do nobre vereador vice-presidente Josafá, e em seguida passaremos ao próximo vereador. Passaremos a fala agora à vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente desta casa, a vereadora Daíra Taviano, a qual estendo a todos os meus colegas vereadores e a todos vocês que nos assistem em casa e que visitam esta casa nesta tarde de hoje. Primeiramente, gostaria de falar que nós estivemos ontem na escola João Severino de Azevedo com a diretora Simone. Lá, juntamente com o Nonato, vereador, membro da Comissão de Educação, nós visitamos o campo de futebol nas proximidades daquela escola. E é realmente vergonhoso dizer que um bairro daquele tamanho, com aquela quantidade de crianças e adolescentes, não tem sequer um campo de futebol decente para a prática de esporte. No meio do campo, existem diversos pés de lobeira e nós precisamos realmente que seja levada a sério a reconstrução daquele campo. Por isso, nós convidamos e esteve lá conosco o secretário de Esporte, Everton, e nós gostaríamos que o senhor secretário de Esporte realmente olhasse por aquele bairro, olhasse realmente e solucionasse o problema daquele campo. Nós não estamos falando aqui somente de esporte, mas de dar condição para que os nossos adolescentes tenham ocupação realmente favorável e não entrem em mundos diferentes daquilo que realmente vai fazer diferença para a boa vida desses jovens. Nós temos que dar condição para que as nossas crianças e adolescentes tenham esporte, lazer e cultura. E no bairro da Vanusa começa por aquele campo, sendo que a própria escola se colocou à disposição de estar ali cuidando e orientando esses jovens nas práticas esportivas. Também gostaríamos de falar aqui, tratando-se ainda de educação, que a Comissão de Educação Municipal, a comissão aqui desta Câmara, composta por mim, vereadora Janete, vereador Renato Ferreira e vereador Raimundo Nonato, realizará uma audiência pública amanhã, dia 7 de junho de 2017, às 13h30, no plenário municipal da Câmara, para discutir conflitos disciplinares e processos de transferência escolar. Serão apresentados os constantes problemas relacionados à transferência de aluno de uma instituição de ensino para outra e discutir os conflitos gerados nas transferências. Participe, ajude a construir uma educação melhor para todos. Todos vocês de casa estão convidados para participarem desta audiência. Também não poderíamos deixar de falar aqui do desfile da 1ª de junho. O desfile foi fechado com a tradicional cavalgada. Como havia falado aqui no meu último pronunciamento, muito me estranhou saber que a cavalgada de Divinopolitano não era normatizada. E ela consagrou o desfile em comemoração ao aniversário de nossa cidade. Queria muito agradecer a todos vocês, cavaleiros, por terem confiado a colaboração de permitir elaborar as regras da cavalgada para que ela acontecesse. Essa elaboração dessas normativas deram origem ao Decreto Municipal número 12.606 de 2017. Quero agradecer a todos que contribuíram, em especial a Amanda Lopes, defensora incessante dos animais. A você todo o meu respeito e reconhecimento. Também quero agradecer aos meus colegas do Legislativo e o deputado Fabiano Tolentino. Agora, para legitimar as regras desta cavalgada e transformar em algo realmente sério e respeitado pelo nosso município, trago a todos vocês, meus colegas parlamentares, essa então elaboração de normativas para a cavalgada será transformado em projeto de lei e conto com todos vocês para me ajudarem nessa normatização e fazer realmente algo bonito para a cidade de Divinópolis com regras e respeito aos cavaleiros e animais. Também gostaria aqui de dizer que nesta noite a Comenda Esportista Destaque de 2017 é com muito carinho, com muita alegria que entregarei essa comenda
ao senhor Eromar Antônio Ferreira, morador do Alto São Vicente, mais conhecido como Zinho. Mas Zinho tem apenas 24 anos. Conheço desde que nasceu. É estudante de educação física. Filho de José Antônio Ferreira e Silvana Aparecida Ferreira. É esportista desde os 12 anos. Coordenou as atividades esportivas do Movimento Isabel Maria Chaves, a creche lá do Alto São Vicente, qual já fui presidente. É idealizador e treinador da equipe de voleibol Divi Minas, técnico da equipe feminina Unity Vôlei, técnico das equipes de base de proteção e estação esporte do GEC. Foi vice-campeão em 2015-2016 na Liga Centro-Oeste Federação Mineira de Voleibol, tricampeão da Copa Paraopeba de Minas Gerais, destaque de melhor técnico, representante mineiro de 2016, desafio nacional de voleibol na cidade de Vitória, Espírito Santo, equipe de Viminas e GEC. É técnico bicampeão de 2015-2017 da Copa SESI Acipan do vôlei feminino da cidade de Pará de Minas, bicampeão da Copa SESI Divinópolis. Foi técnico representante por 4 anos consecutivos do GENG na modalidade voleibol. Teria muito mais para falar de Mazinho, que é quem receberá a comenda esportiva destaque 2017. Mas o que me deixa mais orgulhosa é de poder homenagear merecidamente mais um morador do Alto São Vicente que se destaca na vida e na profissão. Também gostaria de encerrar minhas palavras nessa tarde de hoje, dizendo a cada um de vocês que confiou o seu voto, ou não, que eu serei sempre digna do respeito e consideração de vocês, e que enquanto eu estiver aqui, serei representante do seu voto com dignidade, com honraria e com muita dedicação. Jamais me dobrarei a algo escuso, muito pelo contrário. O que faço aqui é representar para o bem, na minha condição de cristã, na minha condição de voluntária. Trabalho e faço o meu serviço de vereança, enquanto for, por amor e dedicação. Jamais por um compromisso que vai ser terceirizado. O que eu levo aqui é o meu nome, de minha família e de mais ninguém. E estou aqui a serviço de Deus, pois todo o poder só emana dele. E quero dizer a você, Ana Júlia, que hoje está completando seus 14 anos. Ana Júlia é minha filha do coração. Quero dizer a você que está me assistindo aí, que eu sou madrinha, sua mãe, que é a forma como você me chama, te desejo tudo de bom. Pode ter certeza que esse apadrinhamento afetivo não veio só da minha alma, só do meu coração, não. Nós somos realmente duas pessoas que se completam. Pode ter certeza que eu te amo muito e estarei na sua vida enquanto vida eu tiver. Parabéns, Ana Júlia, feliz aniversário e tudo de bom. É o que eu tenho para dizer, senhor presidente, nessa tarde de hoje.
Queremos agradecer a fala da vereadora Janete. Em seguida, passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prente Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visitam, que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Hoje eu quero começar usando essa tribuna para falar de mais uma vez dessa empresa chamada Nascente das Gerais. Nosso pedágio, mais uma vez, recebeu aí o aumento de mais 40 centavos. E a cidade que mais contribui para o crescimento do faturamento dessa empresa, creio eu, na nossa região, que é a cidade de Divinópolis. Pagamos um alto preço de um pedágio e uma duplicação que não temos. Uma duplicação que vem de promessas e que há poucos dias atrás, eu me lembro que o Léo Gabriel, na CID, juntamente com o pessoal do DENIT, até mesmo a empresa Nascente das Gerais, colocou Divinópolis como prioridade para o segundo semestre do ano de 2017.
Para falar a verdade, eu não acredito nas palavras feitas por essa empresa mais uma vez. Porque as mentiras e as ilusões que ela vem fazendo, não só com a população de Divinópolis, mas todas as cidades que rebanham essa MG050, é uma tremenda covardia. Chegaram a suspender o reajuste que foi feito no final do ano, no final do mês de dezembro de 2016, virando para 2017. Não conseguiram se manter a empresa sob um contrato onde praticamente só dá direitos a ela e nada de deveres, deixa Divinópolis e deixa aqui principalmente os empresários que fazem aí o transporte de carga e as pessoas que necessitam transitar por essa rodovia durante toda a semana, no ir e vir do trabalho, no ir e vir de uma consulta a Belo Horizonte, ou um exame, ou que seja até mesmo um passeio, transformando-se num dos pedágios mais caros do Brasil por quilômetro. Um pedágio de R$ 5,80 para que ele vá agora. Covardia principalmente com o cidadão divinopolitano. Em várias vezes nós já estivemos em todos os órgãos competentes. O contrato da Nascente das Gerais, ele é mais lacrado do que o da Copasa. Por mais que o vereador e nós aqui desbravamos, brigamos, xingamos, fazemos reivindicações, são dois contratos que a gente não consegue mudar e nem consegue mexer. Por quê? O que acontece por trás de assinatura de um contrato de PPP onde o maior prejudicado é o povo? Um contrato que já deveria ter sido revogado e devolver essa MG ao governo do estado e ele sim fazer, tomar conta e fazer os cuidados necessários dessa MG. A duplicação da Fernão Dias, ela tem um pedágio de R$ 1,40. É cuidada pelo governo. E é uma rodovia boa. É uma rodovia com cuidados. A rodovia nossa, MG050, que nós temos aqui, transitamos diariamente para São Sebastião do Oeste, ou que seja até Belo Horizonte, nós temos pedágio dos dois lados, tanto indo quanto vindo. E para terminar, quando se passava por São Gonçalo do Pará, nós já caímos em outro pedágio ali em Pará de Minas, que foi criado ali com uma nova empresa também, num contrato PPP, que também é um absurdo, com a duplicação quase zero e cobrando pedágio naquela rodovia 262. Vejo que nesse momento nós devemos fazer uma união de forças. Lembro que no início do nosso mandato, em 2013, reunimos as câmaras municipais de toda essa região, de Juatuba a São Sebastião do Paraíso, onde um representante de cada câmara municipal, fizemos reuniões em várias cidades e, por último, levamos o caso à Assembleia Legislativa. Conseguiram muita coisa, em especial a cidade de Piuí. Conseguiram-se muita coisa. As cidades que foram conseguindo foram saindo das reuniões. E nós, que fomos cidade polo, que fomos a cidade fundadora do movimento, não recebemos praticamente nada. Não, recebemos. Recebemos o trevo da 494, que dá acesso à Nova Serrana. Um absurdo. E aí eu pergunto, trevo do Icaraí, trevo do Candelário, trevo do Quintino, nada. A duplicação que era tão prometida há 3, 4 anos atrás, nada. Deputados estaduais, Ministério Público, e aí? E Divinópolis, aonde fica nesse cenário? Nós tivemos a rodovia no trevo do Icaraí em 2013, Neide Moreira, Fabiano Tolentino, Inácio Franco, dentre outros vários deputados estaduais, do qual colocaram como prioridade o trevo do Icaraí. E até agora, o trevo do Icaraí, nada. Todos os dias, para se sair do centro industrial de 3 às 18 horas, não se consegue escoar a produção. Ninguém consegue fazer com que a produção saia daquela região. Um absurdo. Um absurdo. Um local onde merecia ter uma atenção especial, pois ali está as empresas que ainda tentam sobreviver na nossa cidade. Então quero convidar os novos colegas vereadores para que nos próximos dias a gente possa também fazer esse movimento junto com os outros vereadores de outras câmaras municipais, de Mateus Leme, Juatuba, até São Sebastião do Paraíso, para que a gente volte com esse movimento forçando essa empresa a fazer a duplicação necessária, em especial aqui a cidade de Divinópolis. Quero aqui registrar também em rápidas palavras e parabenizar a conquista, né? Eu falo que é mérito dos vereadores, mas mérito em especial, o mérito maior da população, mas mérito especial também, quero aqui registrar, do Dr. Delano. Em 2013, fez aí um trabalho fantástico de levantamento de dados, trouxe até o prefeito Vladimir da época, do qual foi implantado aí hoje uma conquista do SAMU. Então o SAMU hoje se torna realidade devido a lutas que aconteceram anteriormente. Ele não cai do céu de ontem para hoje, não. São lutas de anos e anos, e aqui eu parabenizo o vereador Dr. Delano, e o SAMU passa a atender 54 cidades que integram a região centro-oeste de Minas Gerais. Eu quero aqui, senhor presidente, citar que ontem estive, o vereador Roger Viega, na semana passada, citou aqui em plenário sobre o lixo não recolhido pela empresa Arbor, em alguns pontos da cidade, que a empresa não havia recolhido o lixo. Eu até citei isso ao proprietário da empresa, do qual eu fui levar para ele um projeto, Hora Certa Cidade Limpa, onde a gente coloca o nosso projeto da distribuição de panfletos também para conhecimento dele, mas também cobra dele que dê visibilidade aos horários da coleta de lixo na nossa cidade. E aí marcamos uma reunião através do Ricardo Moreira, lá na Prefeitura Municipal. Só quero dizer uma palavra. Achei um absurdo a senhora secretária Cláudia não deixar eu entrar na sala. Um absurdo. Eu marquei a reunião e ela não deixou eu entrar na sala. Tive que ligar para o secretário de governo, para o Ricardo, ligar para ela falar assim, agora você pode entrar. Absurdo. Falta de respeito. Falta de respeito. Você é a filha do prefeito, mas trabalha para o povo e para esses vereadores que aqui estão. Repudie o seu ato de ontem, Cláudio. Para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a todos os organizadores lá da Divina Expo, que aconteceu aí nessa última semana aqui na cidade de Divinópolis, e dizer a parte social do evento. Parte social, dia gratuito, domingo, onde os portões foram abertos. 4 toneladas de alimentos foram arrecadados no último domingo, onde serão distribuídos para as entidades aqui da nossa cidade. Algumas delas já estão aqui, mas outras também serão beneficiadas. Sociedade São Vicente de Paula, Vila Vicentino, Lar das Meninas, Missão Maria de Nazaré, Sacramento de Amor, Casa Dias, Samaritana, o asilo aqui da região do centro, entre outras que também serão beneficiadas com essas 4 toneladas de alimentos que foram arrecadados no último domingo, lá na festa da Divina Expo. Quero aqui também registrar que na queima do alho, que foi no sábado, também teve um ato social da festa, onde toda a renda vai ser revertida para a ACOM, a PAI, o Instituto Treinamento de Pós, a ADEFON e a Clínica Bento Mene. Então, cerca de R$70 mil, que é a arrecadação da queima do alho, será destinado para essas 5 entidades da nossa cidade. Quero também registrar aqui o ato de solidariedade com o Vinícius, que também aconteceu dentro do Parque de Exposição. E juntamente com o Vinícius, para o Vinícius e para o Hospital São João de Deus, ainda está sendo apurado os valores, mas eu quero aqui dizer que já passa da casa de R$68 mil para o Vinícius e o Hospital São João de Deus, que dentro dos próximos dias a festa estará entrando em contato com eles para fazer a entrega dos respectivos valores.
Mais dois minutos.
E dizer também que a festa também trouxe cultura para a nossa cidade. No Trielétrico, onde teve ali os artistas da nossa cidade e da região, puderam mostrar os seus talentos. Foram mais de 15 apresentações, entre elas Matheus e Luan, Grupo Soagá, Rodrigo Bergal, Renan e Rafael, Garotos do Pagode, Tiago Carvalho e Edu Monteiro, Igor e Júnior, Matheus do Cato, Rick Ricardo, Marquinhos Guerra, Bateria, José Brasil, Felipe Nogueira e Alexandre e outros. Então, eu estou citando a parte social do evento. E, para a conclusão da parte social, eu quero aqui registrar, e a vereadora Janete também, acho que teve o prazer de estar lá também há alguns dias, que 30 escolas do município de Divinópolis participaram da festa durante todos os dias, na parte da manhã e da tarde, lá no rancho do Peãozinho. Foram quase 5 mil crianças que participaram da festa aí no momento de lazer, descontração, na parte da tarde. Então eu quero aqui registrar que a empresa, o Sindicato Rural e a empresa responsável, a Lux Promoções, deixa também um legado social para Divinópolis. Um legado social que diz respeito à solidariedade dos alimentos arrecadados, à solidariedade na doação de um valor financeiro para as pessoas que nesse momento necessitam, em especial a APAE, Instituto Antipop, a Defon, Bento Mene e a Com. E o mais importante, deixa um legado para nossas crianças. Quase 5 mil crianças visitaram o parque através das suas escolas. Fora o fomento da economia. Rede hoteleira lotada, os bares cheios, postos de gasolina com movimento intenso, mais de 3 mil funcionários diretamente envolvidos na festa. Então, a festa que merece o meu respeito e o meu carinho. Parabéns a toda a equipe organizadora da Divina Esposa, Sindicato Rural, Irajá e Lux Promoções.
Queremos agradecer a fala do novo vereador Eduardo Pente Júnior. Antes de passar ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, passo a condução do trabalho ao vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar os documentos no gabinete da presidência.
Cumprimento o nobre vereador pela sua fala e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, a quem nos assiste pela TV Câmara, pela NET Câmara, as pessoas que nos acompanham no plenário, o Belezinha, né, Silvério, que está aí sempre conosco, ao nosso presidente em exercício, Josafá, e a todos os vereadores que estão presentes nessa tarde de hoje, fazendo o seu dever cívico, né, de participar da condução dos trabalhos da nossa Câmara de Vereadores. Gostaria de parabenizar o nosso secretário Everton de Esportes, né, da nossa secretaria, que foi um desfile muito bom, muito bem organizado. Nós tivemos a participação de várias agremiações, várias equipes, e nós, juntamente com a vereadora Janete, né, e também o Fabiano Tolentino, nós ajudamos ele na condução da cavalgada, na arrumação da cavalgada para que não acontecesse nada, e graças a Deus nós podemos informar para todos os moradores de Divinópolis que nós conseguimos o nosso intento e que nós estaremos atentos, né, por esse ano todo, para que o ano que vem essa cavalgada possa atender de maneira cada vez melhor, né, de cada vez mais cultural para essa nossa cidade, que tem esse cunho rural no peito, no sangue desse povo de Divinópolis, tem o cunho rural, participar da cavalgada, da exposição, né, do animal. Nós gostaríamos também de falar nessa tarde de hoje, agradecer o pessoal do bairro Planalto. Nós estivemos lá domingo, de 8 ao meio-dia, lá no bairro Planalto, na Praça Padre Marinho, ouvindo as pessoas, levando para eles o que nós já conseguimos e escutando o que o pessoal está precisando para aquela região. E nós vamos estar atentos aí para buscar essas melhorias que tanto vocês estão precisando aí. A gente sabe, né, que a condição da prefeitura, infelizmente, não está... O mar não está para peixe, mas infelizmente nós precisamos mostrar para o prefeito, mostrar para os secretários como estão os nossos bairros, como está a nossa cidade, para que ele possa tomar as devidas providências, né? Infelizmente, de acordo com a condição financeira que hoje se encontra na nossa situação. Então nós, além de ficar sabendo, nós estamos passando para o prefeito para que ele possa nos ajudar na condução e na reforma dessas coisas que Divinópolis está precisando. Gostaria também aproveitar, pedir e agradecer ele, né, além de pedir, agradecê-lo, né, pela limpeza da rua José Ribeiro Cunha, lá no bairro Rancho Alegre, né, essa limpeza foi feita ontem, e é de grande valia, estava um mato lá que a gente não podia nem entrar na rua. Existia mais uma selva do que uma rua. E graças a Deus, hoje ela está limpa, e se Deus quiser, juntamente com os moradores, nós vamos conseguir calçar essa rua lá, se Deus quiser. Uma boa notícia que eu tenho para hoje é a abertura do Hospital São João de Deus, de mais 46 leitos até o final do ano. O Hospital São João de Deus vai colocar disponibilidade de 46 novos leitos para atender o pessoal de Divinópolis. E nessa manhã de hoje, nós tivemos a inauguração do SAMU, né, uma ideia brilhante de nosso querido vereador, doutor Delano, né, que às vezes não é reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento realizado em prol desse intento, né, e que hoje foi inaugurado. A gente espera, né, isso aí é o que o vereador Ademir, também participante da Comissão de Saúde, espera que esse apoio hoje dado por todos os prefeitos dessas 54 regiões seja também um apoio mandando a sua corresponsabilidade, que é de 50 e poucos centavos por cada morador, para nos ajudar na condução desse serviço, e também pedir, como o Delano falou, né, o apoio dessas 54 prefeituras em prol do nosso hospital regional, que eu tenho certeza, o Hospital Solão de Deus não vai suportar tanta gente que vai começar a vir a partir de agora. Então nós precisamos, urgente, o apoio desses 54 municípios. Nós perdemos uma grande oportunidade nessa manhã de hoje, de pressionar o nosso querido governador a nos dar um parecer a respeito do que o secretário falou, que esse hospital não é importante. Né? Nós que moramos e compomos esse consórcio, nós sabemos a importância desse hospital para o bom funcionamento, não só da saúde dessas regiões, mas do SAMU, que ele hoje inaugurou aqui em Divinópolis. Né? O doutor Delano até falou que do detector de metais, né? Hoje também passei por esse constrangimento, a gente vai num lugar desse aí, chega lá, você tem que tirar o relógio, tirar o celular, tirar o óculos, tirar as moedas, que a gente não tem dinheiro também, né? Tem que tirar até as moedinhas lá de dentro. Mas aí o doutor Delano falou que ele não passou por lá. Você sabe por que ele não passou por lá, doutor Delano? É porque se ele tivesse passado por lá, primeiro, ou ele tinha que tirar as algemas dele, ou ele tinha que justificar que daqui uns dias as algemas dele vão estar lá. Com certeza ele não vai ter jeito de passar lá, vagabundo. É, o Print Júnior também hoje falou a respeito da nascente das Gerais. Eu fico constrangido. Ó, eles aumentam imposto, eles abaixam a gasolina, aí o vagabundo foi lá, aumentou o imposto. Aumentou o imposto. O que adiantou abaixar a gasolina se o caralho foi lá e aumentou o imposto? Né? Aí a nascente das Gerais, o dia que assinaram esse contrato com a nascente das Gerais, meus amigos, eu falei assim, eu não era nada ainda. Eu falei para um amigo meu assim, ó, vão fazer igualzinho faz sempre. Pega uma laranja cheia de caldo, bacana, beleza, vão chupando, tira todo o caldo, porque eles têm 20 anos para tirar o caldo, viu gente? 20 anos, mas está vencendo. E a duplicação nem saiu de Matheus Leme. Né? Já está tirando todo o caldo do povo dessa região, todo o dinheiro desse povo. Né? Daqui uns dias, esse dono dessa empresa vagabunda aí, ó, pega a laranja, o resto, o bagaço, mete o pé, vai embora com o bolso cheio de dinheiro e a gente fica aqui. A gente fica aqui com a estrada cheia de buraco, com o outro, para colocar outra empresa vagabundinha aí para sugar a gente de novo. Então, gente, essas pessoas que são nossos representantes lá na Assembleia, como nós estamos aqui hoje para representar o povo, né, nós gostaríamos que a próxima legislatura, que vai começar a partir do ano de 2019, né, que vai ser eleito os novos deputados em 2018, né, que eles possam nos ajudar a não deixar a empresa vagabunda que vem aqui só chupar o caldo da nossa laranja e chutar ela para depois, não. Porque nós estamos cansados disso. Cansar de ver gente morrendo nessas estradas aí sem a verdadeira duplicação, e toda vez que a gente tem que passar nessa merda desse pedágio aí, a gente tem que deixar o nosso dinheiro lá, e ir ali e voltar e tornar a pagar essa vagabundagem. Só essas nas palavras da tarde de hoje, senhor presidente, muito obrigado pela palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde especial ao Juliano, meu amigo que está aqui, né? Boa tarde a você que me acompanha na TV Câmara, TV Net, TV Candidense. Boa tarde para o Paulo Taxista que está aqui também, um grande amigo. Prazer ter vocês aqui hoje, viu, gente? Fiquem à vontade. Começar minhas palavras, hoje eu fui almoçar no bar do Oswaldo. Mandar um abraço para a galera do bar do Oswaldo lá. E me chamou a atenção que ele veio me questionar, Cleitinho. Vigilância sanitária, teve aqui, fez eu arrumar aqui, tive que gastar 250 mil reais para arrumar meu bar. Eu tinha condição porque o estabelecimento era meu. E um monte de restaurante que fechou que não tinha condição. Então, vigilância sanitária. Eu tô passando em cada restaurante, deixando meu WhatsApp com eles, falei com eles. A hora que a vigilância chegar, vocês me ligam. Vocês vão ter que sacanear, vocês vão ter que passar por cima de mim. É igual eu estive lá ontem, lá no Lar das Meninas, e eles me confessaram também no Lar das Meninas, que a vigilância sanitária esteve lá no Lar das Meninas, querendo fechar uma instituição de caridade, que depende só de doação, querendo lá fechar, que não tem dinheiro para arrumar não. Vigilância, por que você não ajuda? Em vez de ficar lá enchendo o saco. Mas eu falei para o Lar das Meninas, quando a vigilância chegar aí, me avisa. Pode me avisar que eu vou para lá na hora. Eu quero ver o que a vigilância vai arrumar. Sabe, então é engraçado, vai lá para encher o saco, lá para fechar o Lar das Meninas. Será que sabe o trabalho que essa Lar das Meninas faz para a sociedade? Tem 50 mães que dependem do Lar das Meninas, que deixam as crianças lá para ir trabalhar. Aí fecha o Lar das Meninas para deixar 50 mães desempregadas. Fecha lá o Lar das Meninas, vai lá fechar vigilância sanitária. Pois todo lugar que a vigilância chegar, me chama. Que eu quero botar essa vigilância sanitária no lugar que eles merecem, que é na sarjeta. Sabe, para de tirar emprego dos outros, senhor. Vai saber como é a situação de nós estar aqui? Que está precisando ter emprego, não é tirar emprego dos outros, não. Que tem que passar fome. Você cuida do alimento da pessoa que está precisando de comida? Agora fica enchendo o saco aí. Então, para toda a população, vigilância chegou, liga para o Cleitinho que eu vou na hora. Eu quero saber qual que é o procedimento deles. E a educação que eles têm com vocês. Outra coisa que eu queria falar aqui hoje, a Graciete, que sempre lidera a questão da Transite, me passou aqui a fiscalização, que não está tendo a fiscalização sobre as linhas de cobrador aí, né, gente? Então a linha 15, 22 e 24, que é onde que precisa ter os cobradores, somente nas demandas altas, não está tendo. Linha 15, 22 e 24. Engraçado que a linha 08, 20 e 32, que não precisa de ter cobrador, que foi aprovado o projeto aqui, essa sem cobrador. Então está errado aí. Quer dizer, linha que tem demanda que precisa, não tem. E linha que não tem demanda, que não está necessitando, eles colocam cobrador. É só trocar aí, ué. Gente, é lei, é projeto. Vamos resolver esse problema desse negócio dos cobradores aí, ué. A população não aguenta isso mais, não. Você já tirou, não tirou? Mas pelo menos onde que tem demanda que precisa de cobrador, coloque. Toma vergonha na cara aí, proprietário da Transite. Resolve esse problema aí, ué. Ou eu vou ter que entrar dentro desse ônibus de novo aí, fazer papel de cobrador. Toma vergonha na cara aí, rapaz. Chega de fazer uma com a cara do povo, senhor. Tem limite, tem paciência. A Graciela me falou isso aqui, ela anda dentro do ônibus todos os dias. Me questiona isso todos os dias. Linha 15, 22, 24, pelo amor de Deus, coloca os cobrador. Se está na lei, é obrigado, hein? Cadê a fiscalização para cobrar isso aí? Você é trans. É você que tem que cobrar. Em vez de ficar botando os outros na rua, vai olhar esse negócio dentro do ônibus aí, ó. Para de encher o saco dos outros na rua aí. Tem gente trabalhando e está enchendo o saco dos outros. Deixa o povo trabalhar. Vai lá fiscalizar isso aí, ó. Isso aqui é obrigação de vocês. Viu? Outra coisa, só parabéns ao Delano. Algumas pessoas me perguntaram se eu ia lá nesse negócio do SAMU aí. Não tinha interesse nenhum. Eu não gosto de fazer palanque político. Se é só para fazer palanque político para os outros. Parabéns aí aos envolvidos, né? Só o que o Delano falou de mim, falou, é a pura verdade. Bandido que precisa ser passado, não passa. E as gente do bem, os honestos, tem que ficar passando constrangimento. Então eu não vou frequentar esse tipo de evento quando tem inauguração. Eu acho que para mim eu quero ver a coisa resolvida. Eu não estou aqui para ter... Quando você fica fazendo as coisas, é tudo interesse de voto. Eu não estou aqui para o interesse de voto. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para tentar ajudar. Então, quando resolve o problema igual resolveu o SAMU, graças a Deus, parabéns. Parabéns ao Delano que correu atrás. Eu não tenho essas vaidades. Eu aqui, se for para elogiar cada vereador que tem uma atitude bacana, eu vou elogiar. Tem que parar com isso, com um cara que fez isso. Não, eu não vou falar dele não, que se ajuda aí, fortalece ele. Gente, quem ganha com isso aqui é a cidade. Tem que parar com esse negócio, hein? Eu, graças a Deus, não tenho essa vaidade. Então, parabéns pra você, Delano. Passei longe. Quer ver o SAMU funcionar, é isso que importa. Sabe, eu não vou em inauguração de evento aqui. Sabe? Porque eu acho que você é palanque político. Se algumas outras vezes você precisar, eu vou. Mas igual esse aí que tava o governador. Eu não aguento essa nojeira. Essa frescuragem. Ficar parecendo que político é Jesus Cristo. Quer dizer, esse é te dar regalia para o povo que merece e te dar regalia para político. Sabe, é tapete vermelho, é helicóptero. Só para que esse trem seja eterno. É Vossa Excelência. Ô, gente, para de chamar político de Vossa Excelência, só. Político é tudo ladrão, corrupto. Tem muito, tem político bom. Tem político bom. E é isso que eu queria chamar a atenção da imprensa. Sabe, você só procura sangue para questionar, para publicar. Quando tiver coisa boa de algum político, publica também. Precisa mostrar coisa boa para o político. Cadê que alguma imprensa me procurou hoje, de ontem para hoje, para me ajudar sobre a questão da doação das lâmpadas? Cadê? As lâmpadas estão tudo lá dentro guardadas lá já, e o prefeito, o secretário, não autoriza as lâmpadas. Não tem custo nenhum para o município, e eu não consigo colocar essas lâmpadas lá na praça. As lâmpadas já estão tudo guardadas já, todas estocadas, e eu não consigo colocar assim de um mês. Joga para o procurador, joga para um, joga para outro. Cadê a imprensa para me ajudar? Imprensa, vocês têm que fazer um papel para fiscalizar também, para olhar para a população, olhar para o povo. Quando aparecer gente do bem, apoia gente do bem. A política precisa de gente do bem. Só que quando aparece gente do bem, parece crítica, né? Aqui, ó, o César Tarzan não está aqui não, mas eu não tenho essas vaidades não. Esse dia para trás, quando estava ali na quadra de futebol que tem ali do lado da Secretaria de Esporte, estava precisando de podar a grama lá, já, desde quando entrou em janeiro. Aí pedi, mandei ofício, não respondi. Rumei uma turma minha, fui lá e capinei e limpou. Aí o César foi lá e fez um vídeo. Aí o César chegou para mim e falou assim: ô Cleitinho, quem está capinando lá? Foi eu que capinei. Eu cheguei aqui e fiz palanque para isso. Eu quero ver as coisas resolvidas, senhor. Eu não quero aparecer com coisa, não. Ó, eu não quero aparecer com essas coisas. Quando resolver, graças a Deus, quero dar parabéns aqui para o Ademir, ó. O Ademir que conseguiu a travessia lá do São Roque, do Pouso Alegre lá. Eu não tenho essas vaidades não, estou morando lá hoje lá. Parabéns para o Ademir, correu atrás. A gente tem que valorizar o que é bom, sabe? E está me boicotando a prefeitura. Você sabe por que está me boicotando? Eu fiz um vídeo lá no São Roque há 2 meses atrás. Deixa eu contar para vocês. Fui lá, fiz o vídeo, procurei o secretário, levei ele lá na travessia do São Roque. Falei para ele assim: só me autoriza a fazer, porque depois se eu começar a fazer aqui vai caçar meu mandato. Você deixa eu fazer? Pode fazer. Eu não vou precisar nem das pedras, eu já arrumei as pedras. Então daqui 20 dias eu te falo, Cleitinho. Passou 20 dias, eu posso fazer? Não. Passou 30 dias, eu estou olhando. 50 dias, eu estou olhando. 2 meses, eu estou olhando. Poder mesmo, foi lá e liberou. Você está vendo como é que as coisas funcionam aqui em Divinópolis? Quer dizer, aí a prefeitura não está me boicotando, não. Aí esse negócio das lâmpadas aí que não tem custo nenhum para a prefeitura. É joga para um, joga para outro, e joga para um, joga para outro. E aí? Eu estou querendo ajudar, senhor. Aí muita gente fala assim: o Cleitinho faz vídeo e só critica. Eu por trás, que a mão que você dá da mão direita, você não mostra para a esquerda, não. Eu por trás, eu dou a solução. E sem custo para o município. E é só não. Não, 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 não. Onde a gente vai chegar nesse país? Onde a gente vai chegar nessa cidade? Você vem com a crítica e vem com a solução. Eles não querem a solução. Você vai entender a política desse país? Dessa cidade? Chega, tem limite, gente. Eu estou aqui para ajudar, para somar. Você está entendendo? Eu não estou aqui para vacaiar ninguém, não. Eu estou aqui para ajudar, para ser parceiro do Ademir, do Negro, do Zé, para coisa boa. Para coisa ruim, vocês passam longe. Entendeu? Quando for coisa contra a população, contra o povo, vocês passam longe. Precisa nem vir perto de mim, não. Você está entendendo? Então, prefeitura, ô Galileu, secretário, né, procurador, quem for aí da prefeitura, autoriza a doação. Não tem custo para vocês, não. A lâmpada é boa. Eu testei a lâmpada ontem. Só vai ajudar a praça. Vocês têm que entender que vai vir para cá a cruz. Aí vai vir um monte de turista para cá. Vai vir um monte de turista para cá. Você acha que o turista vai andar só lá na cruz? Ele vai querer conhecer a cidade. Qual que é o cartão postal que a gente tem aqui na cidade aqui? Qual que é o coração da cidade? A Praça do Santuário. Eu fui lá ontem, eu cheguei lá, aqui é museu. Sabe, o povo é só cheio de urina, uma bagunça, uma escuridão danada. Lá não frequenta mais família, não. Se a gente tá lutando comigo lá pela Praça do Santuário. Sabe a luta que a gente está precisando de uma base militar lá, mas enquanto iluminar a praça, não tem jeito de mexer com a base militar, não. A gente precisa trazer os cartões postais da cidade, valorizar elas aqui. Vai vir muito turista para cá, turista fomenta o comércio da cidade, esquenta o comércio. Vamos trabalhar direito, vamos usar a cabeça. Valoriza a Lagoa do Cidio, que está abandonada, que não deixou eu limpar. Eu vim com empresa privada para custear, não deixou. Eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa prefeitura, não. Você está entendendo? Eu não estou trazendo custo para a prefeitura, pelo contrário, estou trazendo a solução e não quer me atender. O que que eu estou fazendo de errado aqui? Eu quero saber o que que eu estou fazendo de errado aqui. O errado é certo? O certo é errado? Eu queria saber se o errado nesse país é certo. Porque eu vou fazer sempre o certo. Deixa eu mandar um recadinho aqui também. Vai pitar mais 2 minutos, seu presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Aí, primeiro eu quero dar parabéns para a Divina Expor, né? Porque se pegar todas as minhas falas aqui, nesses um mês que eu venho falando aqui, embora eu falei que eu sou contra o evento, pelo contrário, eu sou a favor do evento. Eu não falei que era para acabar com o dia de graça, porque eu sou contra o povo, não. Aí teve um engraçadinho que organiza o evento, que foi postando no Facebook dele agora, falando que eu fui para Caldas Novas. Ô meu amigo, deixa eu te falar uma coisa para você. Quem me conhece aqui, igual o Ademir me conhece, eu trabalho desde os meus 15 anos. Honestamente, eu nunca roubei dinheiro de ninguém, não. Eu vou para Caldas Novas todo ano. E o ano que vem, se a Câmara estiver fechada, se a Prefeitura estiver fechada, eu vou de novo. Aqui estava fechado, aqui não ficou aberto aqui quinta e sexta, não. Eu nunca faltei numa reunião, eu nunca fiquei sem vir um dia aqui dentro da Câmara, não. Agora te falar uma coisa, que eu dei a costa à população que foi dar, que tirou o dia de graça. A população merece mais de 2 horas de show, meu amigo. A população merece 365 dias de dignidade. Agora faz o seguinte, só provou que você deu o dia de graça, parabéns pro evento, deu o dia de graça. Só provou que vocês não precisam da prefeitura. Agora faz o balanço, igual vocês fazem todo ano, e fala que vocês lucrou 30 mil. Quer dizer, agora deu prejuízo o evento aí. Vocês perderam 220 mil da prefeitura. Então se vocês ganham todo ano 30 mil, vocês ficam no prejuízo. Eu estou esperando o balanço, vocês passar para o sindicato rural, para os associados, quanto que essa festa maravilhosa deu de lucro. Vai ter todo o meu apoio à festa, eu não tenho nada contra a festa. Pelo contrário, essa festa, como eu sempre falei, é a melhor festa de Divinópolis, mas respeito o povo. O povo não merece só 2 horas de show, não. O povo merece dignidade. Todos os dias, como a farmacinha está sem remédio, como os postos de saúde, não tem nem uma seringa, não tem. Então peço, Galileu, outra coisa, eu fiz um requerimento desses 220 mil e eu quero a resposta, o que, é que vai ser feito com esse dinheiro? Você vai me responder, porque agora tem 220 mil em caixa e nós vamos usar para a saúde. E eu quero a resposta, Galileu, deixa eu falar, senhor presidente, muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Você para onde que for. Pode ser para o esporte, para a cultura, como for.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde ao público aqui presente, quem nos assiste, né, pela TV Net, TV Câmara. Meu abraço aos colegas do Grupo de Saúde e Bem-Estar do bairro São José, que acontece todas as terças e quinta-feira, de uma forma carinhosa, com o meu amigo Márcio. Boa tarde, Márcio, a todos que estão nos assistindo pela TV. Falar, né, do aniversário da cidade, realmente foi uma festa muito gostosa. Quem estava participando sentiu a responsabilidade, como a Janete já falou, que terminou pela cavalgada. Nós vamos iniciar, né, com várias participação, né, de todos os serviços que são prestados aqui em Divinópolis, dentre eles a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, o próprio SAMU que estava iniciando, várias escolas daqui, de outras cidades, fanfarras. Então foi realmente uma festa muito gostosa, que já fazia algum tempo que eu não participava de uma forma tão direta, e senti uma emoção muito gostosa, onde via as pessoas todas alegres, e isso é importante que aconteça todos os anos com a mesma organização, com o mesmo dinamismo. Quanto à cavalgada, pretendo até o ano que vem, eu não tenho animal, mas vou ver se consigo um emprestado. Né, acompanhar, né, o Nego do Buriti, que estava ali todo eufórico, parabéns, Nego, viu? Já está incumbido de arrumar um cavalo para mim para o ano que vem. E convidar, quem sabe, até outros colegas vereadores queiram participar, porque realmente é algo muito gostoso, né? Eu que saí da roça, zona rural, então isso mexe com a gente, né, Nego? Eu tenho certeza que você sentiu muito bem juntamente com aquele grupo. Também dizer que sábado à noite, às 19 horas, na missa no santuário, estive representando essa casa, onde entreguei, né, uma moção congratulatória ao Bispo Dom José Costa Campos pelos seus 3 anos, né, de apostolado, desse grande pastor, indiferente que a gente percebe nele, que não se prende em bandeiras, né, religiosas. Ele consegue ser um pastor de todos os segmentos, de todas as filosofias, de todas as ideologias. Então, com seu carisma, foi com muita alegria que entreguei a ele a moção, né, em nome da Câmara Municipal. Foi para mim uma grande satisfação. Também falar um pouco da Divina Expor, ideias às vezes um pouco contrárias, mas eu, particularmente, eu gosto de festa, eu gosto de alegria. E a festa, ela trouxe vários fomentos para a nossa cidade, como o Eduardo mesmo questionou, né, hotéis lotados, postos de gasolina, restaurante. Então, nós trouxemos várias formas de fomentar, né, o lado financeiro. Isso aí é importante, além de muitas sintonias da parte social. Né, deixar também, não poderia deixar de falar do lado social da Divina Expor, com a tradicional queima do alho. Estive, né, presente o ano passado, esse ano, onde tem uma participação muito gostosa das pessoas, estão ali para confraternizar, e muito mais ainda do que a confraternização, a contribuição financeira, né, que foi valores arrecadados, que estarão beneficiando as entidades, como já foi falado, mas vou mencionar mais um pouco, que é o Instituto Helena Antipoff, a PAI, Hospital do Câncer, Clínica São Bento Meme. E também, hoje, estaremos homenageando aqui com a comenda, né, Esportista Destaque. Hoje essa casa estará congratulando 17 Esportistas Destaques de 2017. Considerando esse título de muita importância, uma vez que esporte é saúde, e temos a obrigação, como homens públicos, a incentivar a nossa população à prática de esporte desde a infância. Temos a honra de homenagear um grande amigo que desde criança, Davidson Santos, um jovem esportista, filho de Maria de Fátima Silva e Geraldo Pereira dos Santos. Desde a sua infância, dedicou-se à música e à arte marcial. É graduado em vários estilos marciais de combate, dos quais destaco faixa preta, quarto dan de karatê, concursos de graduação diretamente do Japão. Além de ser mestre de lutas, realiza palestras levando caminho do samurai às empresas e instituições de ensino, motivando as pessoas a seguir exemplos dos antigos guerreiros japoneses. Convidamos a toda a população a estar presente neste plenário a partir das 19 horas para participarem desta reunião especial. Também hoje estive presente na inauguração do SAMU, completando um pouco, né, e concordando plenamente com as falas, na fala do Dr. Delano como mentor, e muito me surpreendeu, nem o nome dele, nem o nome do Dr. Rogério, e muito pouco se falou de Divinópolis, aonde que é a sede. Pouco se falou, valorizou quase nada. Falou, né, de outras, outros municípios, como foi falado, todos os prefeitos estavam em sorridentes, mas eu até questionei. Espero que não seja só a inauguração hoje, que ela tenha realmente condições de absorver e dar espaço, né, receber esses pacientes, mas ter local onde alocá-los, aonde eles vão ser destinados. Eu tenho um pouco de receio, de dúvidas, como também o Ademir falou, né, na inauguração de obras não terminadas. Espero, né, que essas pessoas que estão na frente dessa entidade, que elas sejam responsáveis de verdade. E também falar de uma reunião que vai acontecer amanhã na sede da Associação de Moradores do Bairro São José, São Miguel e São Judas, na Rua Caratinga 270. Ela foi solicitada, né, pela presidência, onde vamos estar lá presente para atender as pessoas que lá estão, que irão, nas suas reivindicações, nas suas demandas. Espero que a população da nossa região, do São José, Bela Vista, Catalão, possa estar presente lá, e vai acontecer, então, no horário de 19 horas. Convidamos, então, a população para estar presente. São as minhas palavras para a tarde de hoje, presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora Janete, cidadãos presentes em nosso auditório, cidadãos que estão em casa, quem eu peço em acatamento, em respeito, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, você que está na sua empresa, você que acompanha os nossos trabalhos também pela internet, pela Net Câmara, ao vivo, online, em tempo real, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Assim também eu quero cumprimentar os nossos valorosos servidores municipais desta casa, que acompanham o nosso trabalho através do serviço de som, nos gabinetes e também nos demais departamentos aqui da Câmara. Meu caro presidente, o assunto recorrente de hoje é a vinda do senhor governador do estado de Minas Gerais, Pimentel, a nossa cidade, quando da inauguração do SAMU dentro da estrutura do SISURGE. É sempre muito positivo receber a visita de uma alta autoridade do governo de Minas em qualquer cidade, em qualquer município. Porque o governador vem trazendo um alento e uma expectativa de um débito que existe com a nossa cidade. Historicamente tem sido assim, isso não é só de agora. Uma cidade que carece de uma representação política mais altiva, mais eficiente, mais produtiva, à altura da nossa gente e do nosso povo. Se compararmos com outras regiões do estado, vamos perceber com certa facilidade o quanto estamos atrasados e esquecidos naquilo que é demanda básica, dentro de uma razoabilidade, dentro de critérios da proporcionalidade populacional. Vamos perceber que, de fato, os entes federados estão devendo muito a Divinópolis, o governo do estado e também o governo federal. E vejo que os nossos representantes políticos estão muito a dever no sentido de carrear recursos para a nossa cidade, conforme acontecem em outras regiões do estado. Mas a visita do seu governador Pimentel a Divinópolis veio trazer à luz uma situação que nós já havíamos percebido já há algum tempo. Não há interesse do governo do estado terminar as obras do Hospital Público Regional por conta do que vai se gerar de despesas depois. O custeio é que é o grande problema. E pelo que nós percebemos, até de informações extraoficiais, informações oficiosas, nos levam a crer que, de fato, enquanto o governo federal, enquanto a União, não se posicionar no sentido de receber o Hospital Público Regional, o governo do estado não vai investir mais nenhum centavo. E, por outro lado, a União, governo federal, enquanto o governo do estado não terminar essas obras, ela não vai se posicionar no sentido de encampar o Hospital Público Regional. Então, esse é o grande impasse. Volto a dizer, o estado não vai voltar a investir até que o governo federal se manifeste no sentido de encampar o Hospital Público Regional como hospital escola ou como outra destinação na área da saúde, é claro. E, por outro lado, a União não irá fazê-lo até que o governo do estado termine as obras e faça a conclusão do Hospital Público Regional. Voltando à questão do SAMU. Gente, 54 municípios, 54 cidades compõem a macro-região aqui do oeste de Minas. E para muitos desses municípios, é muito mais vantajoso comprar uma ambulância, investir na aquisição de uma ambulância e mandar enviar os pacientes para Divinópolis. Haja vista que o princípio universal do SUS é o atendimento a todos, indistintamente indiferentemente da naturalidade, o SUS tem por obrigação atender as pessoas. Então, muitos desses prefeitos não vão investir em estruturas próprias em seus municípios, que é dispendiosa, se eles podem comprar uma ambulância ou receber uma ambulância conforme o fizeram e mandar os seus pacientes para Divinópolis. O custeio do SAMU, o custeio do SISURGE, precisa ter essa clareza de que os municípios realmente façam a sua responsabilidade de participação financeira para que a estrutura possa funcionar. Mas eu quero dizer que, por enquanto, o desenho apresentado, o SAMU vai funcionar muito bem até a sala vermelha. Até a sala vermelha, vai se ter clareza, até por força de uma campanha de orientação social, uma campanha publicitária que deve ser feita, orientando, ensinando, explicando que o SAMU, que o SISURGE é para atender urgência e emergência. É como o pronto-socorro. Ali não pode ter atendimento ambulatorial, não é a função do SAMU. É atender casos de urgência e emergência. Aí a sala vermelha vai comportar essas pessoas. Mas e a partir daí é que começa o problema, o grande problema que nós estamos criando e quem sabe vai trazer para os representantes políticos, para os nossos deputados, para todos nós vereadores, para o prefeito de Divinópolis, para os prefeitos da região, uma responsabilização ainda maior. Porque senão vai engessar, vai entravar. Essa é a grande verdade. Quando a sala vermelha estiver lotada e não estiver leitos hospitalares pelo SUS disponíveis para receber os pacientes, os doentes, como é que será a situação? Então, é importante que todos nós tenhamos clareza. Vamos comemorar hoje esse avanço. Parabéns, Dr. Delano, pela sua iniciativa. E a gente tem que ser justo e realmente reconhecer o trabalho deste médico humanista, deste brilhante vereador, reeleito com votação expressiva. Dr. Delano foi realmente a pessoa que foi o principal motivador, incentivador do SAMU que hoje se inaugurou. Mas vai trazer para Divinópolis uma grande responsabilidade e para toda a região centro-oeste de Minas, que é após a sala vermelha. Até pouco tempo atrás, em algumas décadas passadas, nós tínhamos leitos hospitalares, gente, numa situação muito melhor que a de hoje. E hoje, com a população muito maior, a situação piorou, regrediu. Foi um retrocesso nas vagas de leitos hospitalares pelo SUS. Tínhamos tantos outros hospitais conveniados, hoje, tão somente para atender toda a região, apenas o Hospital São João de Deus, que tem sido generoso. E agora com a população que cresce e que aumenta cada vez mais, e agora com o advento do SAMU, que vai aumentar a demanda, vamos trazer para Divinópolis uma situação talvez jamais vista. É importante que a população de Divinópolis acompanhe e tenha essa clareza, porque muito mais do que os atendimentos que são necessários e que são próprios, porque são urgência e emergência, há também a situação dos trotes. Pessoas desocupadas, mal intencionadas, desalmadas, pessoas que não merecem qualquer tipo de respeito, que ligam, dando trote, passando informações mentirosas, inexistentes, brincando com coisa séria. E os dados estatísticos mostram que realmente é muito grande o número de pessoas que assim agem. Evidentemente que as chamadas são identificadas, a polícia vai estar atenta para saber identificar e prender essas pessoas por falsa comunicação, por brincar, por aparelhar o Estado naquilo que não é devido. Agora, naquilo que for justo e próprio, que são as pessoas em situação de urgência e emergência, vai congestionar a sala vermelha do SAMU, do SISURGE. E a partir daí, o grande problema vai tão somente ser maximizado. O problema já existente hoje, mas que vai ser maximizado, ampliado, com o funcionamento do SAMU e do SISURGE funcionando a pleno vapor, com todas as ambulâncias, trazendo os doentes, os acidentados, os pacientes para serem assistidos aqui em Divinópolis, até a sala vermelha, tudo vai funcionar muito bem. Mas após a sala vermelha, temos uma grande responsabilidade, meus caros vereadores, minha cara vereadora, a população de Divinópolis, porque o sistema vai ser congestionado. Isso é fácil de perceber. Isso é claro.
Mais dois minutos.
Muito obrigado, Vossa Excelência, sempre generoso. Não é? Isso é claro, é perceptível. É perceptível. Vai se congestionar o sistema. E aí, daqui a alguns dias, quiçá daqui a alguns meses, teremos a imprensa noticiando: sala vermelha não comporta mais pacientes. Pacientes em situação desconfortável, paciente em situação nada recomendável, porque não tem para onde encaminhar. Daí que o Hospital Público Regional tem que ser resolvido. Daí que o governo do estado tem que investir mais na saúde em Divinópolis, com convênios em outros hospitais que possam atender através do SUS, fornecendo leitos hospitalares. Daí que a situação desse impasse entre o governo federal e o governo do estado tem que se resolver nessa queda de braço. O governo federal não vai assumir o Hospital Público Regional até a sua conclusão. E o governo do estado não vai reiniciar as obras, não vai investir até que o governo federal anuncie que vai encampar o Hospital Público Regional. É uma situação que eu já tinha conhecimento. Essa informação é extraoficial, mas realmente isso está pegando, isso está acontecendo nos bastidores. O governo federal espera o governo do estado, e o governo do estado espera o governo federal, e a população sofre e é prejudicada com a inércia, com o ostracismo e, quiçá, com a depredação do Hospital Público Regional, que pode acontecer. O governo do município está pagando caro para ter rondantes, vigilantes. Mas até quando será isso, ninguém sabe, não é? Um grande abraço, eu volto depois com mais informações. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês.
Cumprimento e comungo com o pronunciamento do nobre vereador Marcos Vinícius. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento para o vereador Nego do Buriti.
Senhora Presidenta Janete Aparecida, demais vereadores que presentes, pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara, TV Net, profissionais dessa casa que nos trabalham, nos ajuda a Câmara Municipal. Senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de agradecer e parabenizar o nosso querido vereador Dr. Delano pela iniciativa do SAMU, né, que o SAMU está em Divinópolis hoje, agradecer ele e esses outros políticos também, né, que antepassados, que o SAMU está aí, com certeza, foi esforço deles também. E agradecer também o nosso prefeito, né, Galileu Teixeira Machado, governador de Minas, que esteve hoje inaugurando o SAMU. O SAMU, nós temos que torcer para que todos governantes, nossos deputados, que nos ajudam a nos trazer recursos para que o SAMU mantenha, porque sem o SAMU, sem recurso, não teremos jeito de funcionar, porque no nossas região aí, 54 municípios, se Divinópolis for arcar com todas as despesas sozinha, eu tenho certeza que Divinópolis não dará conta. Então vamos torcer que tenha colaboração de todos, né, que nos ajuda a nós, porque o SAMU para nós em Divinópolis, para nossas regiões, é de grande importância, porque a saúde nossa está muito precária. E não podemos também esquecer que nossa saúde está em situação difícil. Farmácias faltando remédios, pessoas ainda aguardam consulta, exames para fazer cirurgias. Então, gente, vamos torcer que nosso povo, esses governantes, nos ajudem, os nossos hospitais, a nossa saúde. Porque nossa saúde está precisando de ajuda. E também vamos acompanhar de perto, nós todos vereadores, com certeza, acompanhar o trabalho do SAMU e procurar nossos governantes, nossos deputados, que nos consiga repasse, verba, para que nosso SAMU funcione bem. E gostaria também de parabenizar o Márcio lá da nossa comunidade de Buritis, que ganhou, né, o troféu do Prato Rural na Divina Expo. E um abraço para todos participantes, em especial para o Márcio. E também, gente, agradecer também, né, o nosso deputado Fabiano Tolentino, pela cavalgada. A cavalgada foi muito excelente, não teve transtorno nenhum, ninguém judiado de animais. Foi, com certeza, muito aproveitada. A gente estava junto também lá. Estava eu, a Janete e o Ademir. Aí, com certeza, essa cavalgada, ela não pode acabar, que é uma tradição antiga. E o povo, inclusive, das nossas zonas rurais, da cidade, muita gente gosta. E foi muito bom. E muito obrigado, Fabiano, pela a força de não deixar acabar. E também, gostaria também de agradecer todas as pessoas que nos colaboraram, que nos ajudaram, e com certeza, na próxima, será melhor. E também, mandar um abraço também para os colegas, funcionários da prefeitura, lá no pátio da prefeitura, que está tudo nos assistindo a gente, a minha família, os amigos, os colegas das nossas regiões de Buritis, e todos o povo de Divinópolis, que estão assistindo agora. E por hoje, senhor presidente, é só. Uma boa tarde a todos.
Queria agradecer ao vereador Negro do Buriti e passo a palavra neste momento para o vereador César Tarzan.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Quero, de uma forma especial, mandar um abraço ao ex-vereador Marcelo Vaz, um grande amigo do meu pai, o Zé Tarzan, pessoa que contribuiu muito para a nossa cidade enquanto vereador. Então, fica aí um grande abraço para você. Quero deixar aqui também uma lembrança, um abraço para a dona Lourdes e o senhor Nico, que são a voz do assessor do Cleitinho, Rafael, que toda vez que me vê fala que estão sempre assistindo. E são várias pessoas que nos acompanham e que nas ruas mostram esse carinho, esse afeto. Então, para todos vocês aí, um grande abraço. Senhora Presidente, dia 9/6, nesta próxima sexta-feira, vamos realizar nesta casa um seminário sobre a emenda parlamentar impositiva proposta do nosso amigo vereador Caboja, e onde eu como relator estou aproveitando a oportunidade de levar o conhecimento de outros municípios. Nós encaminhamos 33 e-mails para 33 cidades da nossa região. Já entramos em contato com alguns vereadores e convido também os vereadores dessa casa, assessoria, para podermos aprofundar ainda mais sobre esse assunto, que vai ser de suma importância para nós. Senhora Presidente, eu estive na inauguração do SAMU e onde eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da CID, Léo Gabriel, e ouvindo atentamente aqui as palavras do Eduardo Print Júnior, eu também não poderia deixar de falar sobre a área social da Divina Expo. Então, fiquei muito feliz na hora que o presidente da CID, Léo Gabriel, me trouxe algumas informações, dizendo que a Divina Expo arrecadou quase 70 mil reais, que será dividido, uma parte para o Hospital São João de Deus e outra parte para o Garoto Vinícius. Garoto Vinícius que vem numa campanha, toda a família, colegas, amigos, estiveram aqui na Câmara, os vereadores, alguns vereadores empenhados nessa campanha, que a gente sabe que é muito difícil, e é 6 milhões de reais, mas se Deus abençoar, nós vamos chegar nesse valor e fazer o procedimento que ele precisa fazer, que é a cirurgia, o transplante, e se Deus abençoar, o Vinícius ficar cheio de vida aí, junto com a gente. Também, a queima do alho arrecadou 52 mil reais, que vão para o Instituto Helena de Poff. A questão dos alimentos que foram arrecadados no domingo, que vão ser entregues para algumas entidades, eu não tenho os números exatos aqui, mas também foram arrecadados esses alimentos que serão entregues em algumas entidades. Então eu não podia deixar aqui meus parabéns pela organização da festa e por esse trabalho social que foi realizado na Divina Expo. Senhora Presidente, eu recebi em meu gabinete uma denúncia de um cidadão dizendo numa possível reativação de uma pedreira dentro do bairro São Bento. Eu fiquei muito preocupado porque o denunciante relata que o local é muito próximo de residência e que existe uma preocupação dos moradores pela utilização de explosivos e o impacto ambiental. Farei uma visita ao local e peço ajuda da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência para acompanhar se existem realmente ações para a reativação dessa pedreira, junto à Secretaria de Meio Ambiente. Então vou marcar uma visita no local para poder fazer essa análise e peço aqui a ajuda, né, da Comissão de Meio Ambiente, também de Saúde, para a gente olhar de perto essa denúncia. Senhora Presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado a todos e a você. Um abraço.
Agradeço ao nobre vereador César Tarzan pelas palavras nesta tarde de hoje e passo a palavra neste momento para o vereador segundo secretário da mesa, vereador Raimundo Nonato.
Senhora Presidenta, caros vereadores, plenário, funcionários desta casa, você que nos assiste pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Senhora Presidenta, como já foi bem explanado, o assunto que a Comissão de Educação esteve lá na Escola Municipal João José Severino de Azevedo, né, o vereador Renato, qual faz parte, fez a sua justificativa e... Como foi explanado já o assunto, eu quero só ressaltar aqui que esta escola também ela está fazendo a campanha para o garoto Vinícius. E se Deus quiser, nós vamos conseguir, porque tem muita gente trabalhando nesta causa, uma causa justa, uma causa humanitária. E Deus há de abençoar e conseguir. Senhora Presidenta, este vereador que, uma vez... foi visitado, procurar por alguns moradores do bairro Santo André. onde existe uma escola desativada, e aquela escola desativada se tornou então local de fuga, se tornou então local de esconderijo para bandidos e peças de pequenos furtos. Então, junto com a presidenta daquela associação de bairros, a Grace, junto com todo o conselho, nos reunimos e achamos por bem fazer algo melhor do que era destruir aquela escola. Foi aonde, então, no dia 19/5, levamos lá o nosso prefeito, convidamos ele, ele foi. E lá, então, o prefeito, então, disse que ali poderia ser, poderia construir ali um ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família. Mas, não obstante, o prefeito disse, olha, o secretário precisa conhecer esse local para a gente, então, né, já dar início às verbas, às emendas que precisa para que aquele local fosse construído a ESF. E ontem nós levamos lá a convite também o secretário de saúde, o qual vai meu abraço, o qual entendeu a causa daquela comunidade, e onde o secretário Rogério, estivemos lá junto com alguns membros daquele conselho de bairros, e onde o secretário disse, olha aqui, pode construir sim, e vamos correr atrás da verba. Então agora é conosco. E obrigado ao secretário, porque ali vai atender em torno de 13 ou 14 bairros, onde está afogando o Realengo, o ESF do Realengo. Então é de suma importância. Então aquilo que ia ser destruição, aquilo que ia jogar no chão, vai se tornar então uma ESF, junto com o prefeito, que também foi lá no local, e o secretário. Então muitas vezes, senhores, a gente tem aquela visão que não tem que destruir, e às vezes não é por aí, tem que analisar, levar realmente técnico, aquilo que conhece, e se Deus quiser, breve não está correndo atrás dessa verba para que possa estar construindo e favorecendo aquele bairro que esquecido por, demanda, por administrações passadas. Mas Divinópolis se tornando uma Divinópolis diferente, onde aqui a gente não olha o A nem o B, mas a gente olha a necessidade de cada bairro. Senhora Presidente, eu também estive hoje lá na inauguração do SAMU, e poderia sim ter convidado o nosso secretário, que é responsável da pasta da saúde, deixaram a desejar, nem sequer mencionaram. Parabenizo aqui mais uma vez o doutor Delano por ser um dos principais, autor, também que acreditou que poderia vir, hoje se concretizou, mas fica aí a desejar, porque o nosso secretário poderia ter composto a mesa, porque afinal ele é o responsável da nossa Secretaria de Saúde e também da Macro, ou seja, mais 54 cidades que vão estar participando. Torço que esse projeto dê muito certo, uma vez realizado. O difícil não é só realizar, vereador Nego. Agora é manter tripartite, ou seja, esperamos sim verba do governo federal, esperamos sim verba do governo estadual, e que isso não pare, porque o hospital público já era para ser inaugurado há quanto tempo? E está parado. Então, eu quero acreditar neste projeto, que vai dar certo, e se precisa, nós temos que correr atrás, senhores, e não deixar parar. Uma vez que já iniciou, agora é ir em frente e crescer, porque a cidade não para de crescer, dizendo mais uma vez que esta macro região, que é 54 cidades, se precisa nós vamos atrás de outros prefeitos, como foi dito aqui, que pegaram a chave, a Lego, se precisa a gente vai atrás, isso é o de menos, né? O importante é funcionar e para que principalmente os nossos munícipes possam ser atendidos e atendidos bem. Senhora Presidenta, eu marquei um horário com o nosso deputado federal, Domingos Sávio, uma vez que eu questionei o deputado a respeito de verbas, emendas que estaria vindo para a nossa cidade, e então o deputado então me passou que já encaminhou uma verba de R$100 mil para a Secretaria de Agronegócios para a compra de insumos e adubo. Vou tomar outro café com ele. E este é o momento de nós conhecer realmente os nossos deputados, por quê? Porque agora eles aparecem para buscar votos para o ano que vem. Deputados tão distantes, como foi falado aqui, deputados a gente nunca viu aqui na nossa cidade. Hoje estava aí presente. Então, os nossos aqui, que a gente já conhece, é o momento da gente conhecer realmente eles de perto, sentar junto com eles e buscar as demandas. Porque o ano que vem, o que vai chover de deputado aqui nessa cidade, buscando voto com mil promessas, não vai ser poucos não, é muitos. Então, nós vamos valorizar os nossos daqui. Então, eu fiz questão de estar com o deputado Domingos Sávio, o qual já me passou, não vou ter tempo de passar as outras demandas,
que as outras emendas que já me relacionou também, que eu vou estar dizendo aqui. Mas eu agradeço ao deputado por ter recebido o vereador e agradeço ao mesmo tempo por esses 100 mil reais que foi encaminhado para a Secretaria de Agronegócio. Então, parabéns, deputado. Mostre o que você faz e com certeza você terá o apoio de muitas pessoas. O que não pode é o ano que vem cair de paraquedas, muitos e muitos, e levar os votos e tchau. Alguns vereadores, inclusive eu tenho também a lista de vários deputados que vieram aqui, só na época de eleições sumiram, não fizeram mais nada. Não fizeram mais nada, vereador Edson. E só de 4 em 4 anos eles caem de paraquedas. Essa história tem que mudar. E tem que mudar a partir de nós, a partir dessa casa, a partir daqueles que realmente querem uma cidade melhor. Né? Então, parabéns ao nosso deputado. Senhora Presidenta, como também já foi divulgado, está sendo divulgado, que a Comissão de Esporte, Educação, Cultura e Lazer, vamos estar reunindo aqui com várias modalidades de esporte. Então, você que me assiste, quero convidar toda a população. Por quê? Aqueles que estão à frente do basquete, do vôlei, handebol, tênis e futsal. Teremos aqui nesta casa, no dia 21/6 agora, às 16 horas, uma reunião. Então, se você é atleta e participa dessas modalidades, você é o nosso convidado. Será uma vez 4 reuniões. A primeira delas, 21/6, com o basquete. Então, você que é basquete, até venha nessa reunião, porque é de suma importância. A segunda reunião será com corrida e ciclismo. Então, você que é corredor, você que participa aí de maratonas, o dia será dia 28/6, aqui também às 16 horas. E a outra também, que é a terceira, será aqueles de futebol. Aqueles técnicos, amadores, aqueles que realmente estão aí com seu grupinho, com seu time aí, às vezes sua documentação está irregular, vai ser a oportunidade de a gente estar esclarecendo e passando para você o caminho certo. Por que que não vem verba para aqui, para a nossa cidade, em termos de esporte? Porque para a Secretaria de Esporte, seja Estado, seja Federal, aqui não tem time de futebol, ou seja, tem um ou dois que está com a sua documentação correta. Às vezes a pessoa, o técnico, ele está se esforçando, tira do próprio bolso, como muitos já falaram, me cercam na rua, mas a sua situação está irregular, vai ser a oportunidade de você estar então conversando com a Comissão de Esporte. E o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo para quê? Para que cheguem seus dados na Secretaria do Estado. E dessa forma, o seu time de futebol seja reconhecido. E aí, por isso que muitas vezes não vem a verba que a gente espera. Porque nem todas as informações conseguem chegar lá. E por último, eu quero falar aqui que terá a reunião no dia 12/7 para aqueles professores de artes marciais e capoeira. Então você que pratica artes marciais, seja ela qual for a modalidade, seja taekwondo, seja o karatê, seja aí a capoeira, o nosso dia será dia 12/7, às 16 horas, aqui também nesta casa. E eu não poderia deixar de falar do meu homenageado desta noite, que é o César. O César Verdolim de Souza, casado com Isabel Maria de Souza Santos, pai de César Verdolim de Souza Júnior. Filho de Ana Guilhermina de Souza e Rubens Verdolim de Souza, em memória, e irmão do Rômulo Verdolim de Souza. O César, ele é natural daqui de Divinópolis e que começou a praticar o Karatê Shotokan aos 12 anos de idade, com o já o falecido professor Milton Gildo, qual também foi meu... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Muito obrigado. E o professor Milton Egídio, qual também foi meu professor, no ano de 1988. Assim diz o professor: formei faixa preta, primeiro Dan, em dezembro de 95, segundo Dan em dezembro de 97, e terceiro Dan em dezembro de 2000, quarto Dan em dezembro de 2005, e quinto Dan em dezembro de 2010. Então, ele é o faixa preta mais graduado aqui da região. Professor responsável técnico pela Academia Nakayama de Karatê desde o ano de 2001, tendo formado já 4 faixas pretas, que representa Divinópolis em mais de 100 competições a nível estadual. Foi atleta da Seleção Mineira de Karatê, vindo a disputar campeonatos nível nacional, sendo campeão em algumas etapas. Então vai aqui o meu abraço ao meu professor, ao César, né, que hoje será o meu homenageado. E as palavras que eu tinha nessa tarde, senhora presidente. Muito obrigado ao professor César Osso.
Agradeço ao vereador Raimundo Nonato pelas palavras nesta tarde de hoje e passo a palavra neste momento para o vereador Edson de Souza.
Senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que acompanham essa reunião ordinária, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, a história humana, ela é dividida em quatro períodos. Da era cristã, nós temos o período de 476, 1453, 476, caída do Império Romano, 1453, a tomada de Constantinópolis, e 1789, a Revolução Francesa. Esses são os períodos clássicos da história humana. Mas dentro desse primeiro período, senhora presidente, tem um período que me encanta, que é o período 47 depois de Cristo, onde o imperador, que ficou conhecido não pelo nome de origem, Caio Germanos. O imperador Caio Germanos, pai morreu novo, o imperador Tibério o adota. Ele ganha um apelido de Calígula por causa da sandália militar, e Caio Germano, o nome dele social não é tão conhecido, porque ele passa para a história como Calígula. E aqui eu queria fazer um paralelo nessa introdução que eu faço, vereador Reitinho, porque o imperador Calígula, ele nomeou o seu cavalo, Insensatus, como sacerdote. Ele nomeou. E depois, mais tarde, nomeia o seu cavalo como senador romano. Ele nomeou seu cavalo sacerdote e depois nomeou seu cavalo senador romano. Mas o que isso tem a ver com 47, com 6 de junho de 2017? Será que tem alguma coisa a ver? A prepotência, o bom debate, o mediatismo, Calígula quer humilhar o povo e humilhar o Senado Romano. 6 de junho de 2017, na querida cidade do Divino. A história, quase 1980 anos, se passaram. Mas o que, que eu estou querendo convidar essa casa para refletir sobre o imperador, que não foi o maior, ter nomeado um cavalo para o Senado? O que, que eu estou querendo, se na minha alma limitada, fazer um paralelo e refletir sobre essa caminhada histórica? Coitado do povo. Coitado do povo. A gente vai vendo, a gente vai espiando, vai tentando caminhar no deserto da vida, como diz o hino católico da letra. Também tô seu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa se às vezes eu não creio mais nada. A voz profética do deserto é perdida. A voz do parlamento, numa tristeza só. Eu procurei, senhor presidente, senhora presidente, antes do 059, um vereador desse parlamento, e procurei esse vereador numa pureza de mostrar para ele todos os erros administrativos e jurídicos, um atrás do outro. E eu achava que eu estava fazendo um bem procurando esse vereador. Mas eu fui para casa aquele dia e pensando, para onde que essa casa vai? Para onde que essa casa vai? O que vão ser feito da gente? As redes sociais, mais de 120 mil publicações. E eu estava vendo, conversando com o presidente Caboj, quando eu fui ver, dois dias depois, o último artigo e o penúltimo, fala que se essa lei, que foi aprovada em 59, se ela estiver errada, que volta 161-129. É tanta coisa que você não tem uma estrutura para estudar. E depois, no último artigo, fala que a lei e o projeto de resolução vai ser extinto. Um projeto de resolução, um projeto intercorpus. Eu mandei para o procurador do município, como é que vai ficar? Se o prefeito tem competência de anular um projeto de resolução? Vocês aqui tão tristes. Eu não saí daqui igual fiquei sabendo que estava gente pulando de alegria aqui. Alguns servidores pulando de alegria, comemorando. Não. Eu acho que não teve vencedores nem perdedores. Cada um votar com sua responsabilidade. Mas aqui, senhor presidente, eu já olhei, tive o trabalho de olhar a agenda do vereador Marcos Início. Segunda-feira a agenda dele está tranquila. E nós estamos convocando a comissão de administração para ver o aspecto legal administrativo do projeto 059. Eu, como presidente da comissão administrativa, eu não vou me furtar. Nós vamos fazer um relatório, vamos ler e vamos apresentar à mesa diretora. Então nós já olhamos a agenda do Marcos Início, a agenda do Demir, será segunda-feira às 9 horas aqui no plenarim, junto à comissão de justiça. Porque eu não quero entrar nisso. Tem coisas que eu não queria debater naquele dia, mas algumas coisas eu vou debater. Eu não queria. Eu queria debater questões macroeconômicas do que vem aí, mas me obriga. Eu fui chamado no debate, senhora presidente, de pessoa não confiável. Está aqui. Eu pedi o presidente Adair, quando ele me dirigiu, que eu não sou confiável, eu pedi que eu não poderia, naquele momento, entrar em memória e respeito às pessoas. Sou confiável, sim, presidente. Nunca voltei atrás de uma palavra, de um acordo. Nunca voltei. Mas nós não podemos, depois de 10 anos, se nós estávamos discutindo aquele dia que melão, uma pessoa traz um cabrito para pular feito doido aqui. Eu não vou aceitar esse tipo mais de coisa. Como a partir de hoje, eu não aceitarei mais a ausência do presidente quando eu estiver falando. A partir de hoje, se o presidente, honrado presidente meu, o Adair, não tiver, eu vou esperar ele para vir. Eu vou esperar. Gosto do vereador Adair, tenho um respeito muito grande por ele. Um vereador que tem uma história, já falei, mas parece que eu estou falando grego, aramaico. Aquele dia encheu de tristeza o meu coração a fala do presidente Nair. Porque nós não estávamos discutindo questão da eleição de 2006, onde eu tive 17 vereadores que votaram em mim. Eu fui candidato de consenso. Eu tenho que fazer isso, que é meu nome que está em jogo. Senão nós vamos começando aqui uma seara, nós começamos a discutir aqui um nome de rua, aí entra um vereador e fala que aquele orçamento é errado. Nós vamos confundir o quadrado com o redondo, o cinza com o preto, o amarelo com o roxo. Então eu acho que eu quero coerência. Nós não estávamos discutindo a mesa de 2006. E eu não quero entrar em méritos por causa da sabedoria de um vereador aqui, que me procurou e me pediu. Mais dois minutos. E queria também avisar um vereador aqui que eu não tenho vocação para denúncia e dedo duro. Eu tenho vocação, senhor presidente, é para o debate. Uma pessoa falar que eu fui no Ministério Público denunciar essa casa, eu vou denunciar aqui, é perante a senhora. Eu não tenho isso, não. Hoje eu fui na Polícia Federal. Tive na Polícia Federal e pedi para sair e fui na Polícia Federal. Não tem isso, não. Ligar para promotor, denunciar 0800, então, aqui não. Aqui vai ser um jogo maduro e respeitoso, educado, urbano, ideias. Eu não gostei desses dois comportamentos, senhor presidente. Eu não vou citar o nome dos vereadores, desses três, que são meus amigos e pessoas bem, boas e de competência. Mas eu acho que nós temos que parar para pensar e ver com coisas que, por exemplo, as pessoas não estão vendo. Não estão vendo. A partir de segunda-feira, o vereador Marcos Vinícius, o vereador Ademir e a Comissão de Justiça, nós vamos fazer um relatório. Sabe por quê, presidente? Eu vou me resguardar. Eu vou me resguardar. Não sou melhor que vocês. E quero deixar claro que é a última vez. Eu falei isso, é a última vez que eu estou tocando esse assunto, senão nós vamos levar isso para outra seara. Presidente Adair, pelo senhor eu tenho respeito. É admiração. Respeito. Falei isso. Há três dias atrás, falo agora e vou falar amanhã. Mas eu não vou aceitar o bom debate que fuja daquilo que não está no estado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do nobre vereador Edson de Souza e retorno os trabalhos desta casa ao vice-presidente desta mesa diretora, vereador Josafá.
Agradeço à primeira secretária Janete pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara, a NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos, a minha diretora e aos demais vereadores, a pessoa do meu amigo Roger Viegas. Cumprimentar todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome da Aline Fernanda, assessora do vereador Negro do Buriti, e pelo seu aniversário no último dia 2. Senhores e senhoras, iniciarei minhas palavras parabenizando a todos que participaram no desfile cívico-militar no dia 1º de junho e com isso abrilhantaram ainda mais o aniversário de Divinópolis, apesar de não termos muito o que comemorar em nossa cidade. A festa só não foi mais bonita porque muitos funcionários públicos de Divinópolis não puderam participar devido aos atrasos salariais. Se a prefeitura não está honrando o dever legal de pagar em dia, alguns funcionários estão pagando e caro por isso. recebi diversos pedidos de ajuda e socorro dos funcionários e não me furtarei das responsabilidades, principalmente aos abrigos que são mantidos pela missão Maria de Nazaré, que estão há 2 meses sem receber. Isso mesmo, 2 meses sem receber. Sem receber o digno e merecido salário, não puderam prestigiar as comemorações dos 105 anos de nossa querida cidade. Sem receber o merecido, não puderam participar das atividades também do Parque de Exposições. E como bem disse o nobre vereador Dr. Delano, semana passada, temos inclusive que rever o contrato do Parque de Exposições para essas festividades. Sem receber o digno e merecido salário, as contas estão apertando em casa. A barriga está começando a doer, vereador e nobre amigo Zé Luiz. Os nomes desses trabalhadores estão ficando sem crédito. Segundo o que me disseram alguns, já estão saindo porque precisam de salário pagos em dia para suas próprias sobrevivências e seus próprios familiares se manterem. Nas edições da comemoração do aniversário de Divinópolis, os jornais da cidade trouxeram em primeira página que Divinópolis completa 105 anos com um déficit de 29 milhões no primeiro quadrimestre do ano. É triste. É de repensar muitas coisas. Pois o atual prefeito herdou um decreto de calamidade financeira. É engraçado, vereador Cleitinho, essa calamidade financeira que o prefeito, quando assumiu, já havia sido decretada e por 3 meses foi novamente prorrogada. Por mais... E auditoria para que o povo de Divinópolis, que nós tínhamos pedido, tenha real conhecimento dos motivos que levou o chefe de executivo a tomar essa decisão? Até hoje nada. Sempre falei e digo, precisamos de uma auditoria. E até agora nada. E já estamos no meio do ano. Se está sobrando dinheiro na Câmara para rever os cargos, rever uma série de coisas, por que não temos dinheiro para abrir uma auditoria séria e profissional? Para que possamos ver os reais motivos que levaram Divinópolis a esse caos, onde funcionários estão passando dificuldades e necessidades. Quem está com medo, será, de uma auditoria? Por que se escondem atrás do medo e atrás de conchavos políticos? Deverá ter algum motivo. E nós, vereadores, somos fiscalizadores. Não podemos nos furtar das nossas responsabilidades e das nossas funções, como eu disse, dessa casa e dessa cidade, no qual eu amo muito, que é Divinópolis. Pelo andar da carruagem, acho que não veremos auditoria na prefeitura. Então temos que começar a cortar na própria carne. Só assim iremos pagar em dia aqueles funcionários que estão sendo esquecidos e até mesmo humilhados. Só assim começaremos a gastar menos e com isso ver a cidade pelo menos dar uma pequena mexida, uma pequena oxigenada, porque até hoje ela ainda continua uma estátua. Quanto ao evento da Divina Expo, gostaria de parabenizar todos os envolvidos na organização e falar que estive presente na festa. Tive a oportunidade de conversar com várias pessoas. E o assunto que mais se comentava a respeito da festa eram os preços absurdos que estavam sendo cobrados nas barracas da pista em que eu me encontrava. Onde eu estava com os meus familiares e adquiri ali alguns produtos. Vejamos se um pai de família consegue pagar ingresso na faixa de R$50, um refrigerante de R$5 e um tropeiro de R$18. Para uma família de 4 pessoas, vereador Demir, uma faixa de R$300 por noite para uma pessoa que recebe salário é praticamente impossível. Uma própria vendedora que estava lá me disse que elas adquiriram as barracas, a lata de cerveja, a R$0,89. e a venderam a R$6. Uma afronta ao Código do Consumidor. 500% de aumento. Para que isso? Para que explorar um povo que está com dificuldades, está passando momentos difíceis em nossa cidade? Vou sugerir ao promotor de defesa do Código do Consumidor e da nossa cidade, que ano que vem se faça presente e fiscalize. Só para você ter uma ideia, vereador Negro, uma garrafa de água, R$5, um refri de lata, R$6, tropeiro, R$18, pão com pernil, R$10, um copo de limonada, aquela limonada, água com limão que se mistura rápido ali, R$6, um biscoitinho com café, R$7. Isso é exploração. Isso é um absurdo. E não podemos ficar inertes achando que está certo, está errado. Pelo amor de Deus. Cada dia que passa aparece cada coisa só em Divinópolis. E não toma tenência, como diz o outro. Não toma tenência, vereador Edson. Era um dia de um jeito, é igual a sanfona, como você disse, né? Sanfona velha, inheco-inheco. Sempre aparece algo inédito em Divinópolis, mas de forma negativa. De forma negativa. Eu acho que está na hora, gente. Nós não basta nisso. Acabar com essa politicagem. Vamos trabalhar em prol de uma sociedade melhor, das coisas justas. Por que que pelo menos você vendeu essa lata de cerveja, esse guaraná, essa água, no mercado usual aí do comércio da cidade, uma latinha R$3, já estava tendo 200% de lucro? Isso é covardia com o cidadão. E eu vou sugerir, o ano que vem, vamos fiscalizar isso, eu vou chamar o promotor, sim. Doe a quem doer. Explorar aqui em nossa cidade, não. Eu estive presente hoje, pela manhã, na inauguração do SAMU, juntamente com outros vereadores. Ontem fez presente, eu nem vou falar governador, não. Esse moleque, dentre outras autoridades. Peçamos a Deus que ilumine esse projeto, chamado SAMU aqui em Divinópolis, e que dê tudo certinho. Eu quero ver se o fanfarrão desse governador vai enviar verbas para manutenção. A sua parte. Se ele vai mandar a verba aqui para a cidade. E eu quero ver se ele vai terminar o hospital regional. Quero ver. Porque, como dizem os nossos companheiros que passaram aqui anteriormente, isso pode tornar-se um problema sério na nossa cidade, vereador Nonato. E tudo vai despejar aqui. E Divinópolis, mais uma vez, só tomando, para não falar outras coisas. É difícil. É difícil. Quem dera eu, se eu tivesse a oportunidade na data de hoje, quando a visita do governador aqui, Roger, se os juízes federais já decretassem a prisão desse pilantra do Fernando Pimentel. Eu queria fazer questão de ser o primeiro a algemá-lo naquele unidade de patifaria. De patifaria. Parabenizar o vereador e companheiro e amigo, doutor Delano, pela iniciativa desde 2013. Né, que implementou essa ideia maravilhosa para a cidade. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Mas eu quero verificar se realmente vai acontecer. Parabéns, doutor Delano. Mas pelo que eu estou vendo, esse governo federal, corrupto. Esse governo estadual, corrupto. Estou achando que não vai vir nada para a nossa cidade, não. E nós vamos ficar a ver navios novamente. Porque eles não têm compromisso com a população. Eles não têm compromisso com o país. E a nascente das Gerais, para acabar de completar a cereja do bolo, me aumenta aí para R$5,80. Safados também. Inclusive, eu queria aproveitar a fala dos meus colegas aqui. Vamos fazer um documento convocando a nascente das Gerais nessa casa, pelo descaso com Divinópolis. O vereador Edson Souza conhece a cidade como eu, vários vereadores conhecem. Olha a Vila Romana lá. Você vai muito lá, vereador Edson. Não tem saída. Eles têm que ir lá no posto, lá, Bitelão, para retornar. para sentido Bom Pastor, sentido centro ali, região ali da, dos bares. Para entrar, você tem que ir lá no, no, no Poço Coelho. Ô gente, que é isso? Isso é covardia. Não faz a obra que tem que fazer no Candelária. Não faz a obra que tem que fazer na Nossa Conceição. Ali no Quintino. E ó, como diz o nosso companheiro Ademir, só sugando a laranja. Hipócritas, covardes, falta de responsabilidade com o dinheiro público, exploradores, safados. Nós não podemos nos furtar também disso aí não. Vamos fazer um documento convocando eles aqui para dar explicações, que aqui tem gente de garra, aqui tem gente que ama essa cidade, que não estamos para brincar aqui não. Vamos ser chamados sim, vereador. Faço questão de assinar esse documento. E se os companheiros, os colegas quiserem assinar comigo, será uma honra. Muito obrigado a todos. Essas foram minhas palavras na tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha em casa, pela TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidez. Boa tarde, nobre presidente exercício, Josafá Anderson, demais colegas em plenário. Bom, senhor presidente, gostaria de cumprimentar mais uma vez de forma muito especial, né, a todos os alunos, professores e diretora, a Alessandra Gonzaga, da Escola Municipal Adolfo Machado, escola eu tenho um carinho imenso, né? Escola lá do Manuel Valinhas, bairro Convivo, moro. E a escola tem recebido melhorias, né? Principalmente no que diz respeito à limpeza, pois há muito tempo, né, a limpeza não passava por ali, né? Praticamente parece que quase os 8 anos do governo passado esqueceram, né, de passar por lá. E agora a gente vê um gás novo vindo aí da secretaria, principalmente da CEMOP, né, e também por parte da CEMED, que hoje recebeu 137 novos funcionários concursados em 2015, que ocupam, esses funcionários ocupam o lugar daqueles que estavam pela polêmica empresa terceirizada acertar, né? Pois há meses, então, né, várias escolas de Divinópolis, a gente sabe ainda que precisa dessa melhoria, né, de auxílios básicos, né, como esse setor de limpeza e outras melhorias. A educação também sempre será uma de nossas principais bandeiras, é uma de nossas preocupações. De imediato, quando fomos procurados pela diretora Alessandra Gonzaga, procuramos a secretaria, prontamente atendidos, da Escola Municipal Adolfo Machado, que completa 25 anos nesse final de semana, inclusive leva o nome do tio do prefeito dessa cidade, né, Galileu Machado, que é sobrinho de Adolfo Machado, né, Adolfo também um grande nome que teve, então foi homenageado há 25 anos atrás, e homenageado sempre, né, quando é citado seu nome, levando aí, sendo levado no nome dessa escola. Então são 137 funcionários que realizaram o concurso em julho, no ano de 2015, então eles ocuparão cargos em 42 unidades escolares indicadas, então, pela Secretaria Municipal de Educação, que é a CEMED. Vitória do município, vitória do povo, aos poucos as coisas vão voltando no lugar, entrando nos eixos, é isso que a gente quer ver, né, o mínimo de decência para as nossas crianças, para os adolescentes e para os jovens que necessitam, né, precisam diretamente, então, do ensino municipal e, é claro, acima de tudo, que ele seja com qualidade. Bom, senhor presidente, gostaria também de deixar claro o que estivemos hoje lá visitando o SAMU, né, o SAMU 192, serviço gratuito, que funciona 24 horas, atende atualmente 75% da população brasileira, sendo mais de 149,9 milhões de habitantes distribuídos em quase 3 mil municípios. Realmente é um serviço que dá muito certo e agora a nossa cidade tem recebido, né? A partir de amanhã, os divinopolitanos já contarão com esse serviço. A gente cita aqui, parabeniza, né, a vitória da nossa cidade, a todos os envolvidos, né, aqueles que mediram esforços para trazer o SAMU para Divinópolis, né? Infelizmente só ficaremos com 3 ambulâncias, dentre tantas, né? São 31 ambulâncias, né? Dessas 31, 3 vão ficar em Divinópolis, mas enfim, são vários municípios que serão atendidos. Enfim, né, deixa o palanque político à parte, todo o sensacionalismo feito, né, que os colegas aqui já citaram, mas aqui a gente tem que deixar também registrado que a cidade ainda assim está ganhando com algo, né, coisa que não estávamos ganhando há muito tempo. Agora vamos nos empenhar para fiscalizar de perto, seja o SAMU, sejam os novos funcionários, secretarias que estão chegando, mas claro que isso seja colocado em prática e que o sucesso da nossa cidade seja colocado então aí em primeiro lugar, né? O desenvolvimento político é coisa que a gente precisa. Não vamos ficar aqui batendo demais, criticando, enfim, coisa que os colegas também já fizeram muito bem aqui na tarde de hoje, quais aqui de várias palavras comum, porque realmente chega de palanque político, o povo não quer mais demagogia. Falando em demagogia, queria deixar aqui também meu repúdio. Às vezes as nossas imagens são compartilhadas de formas distorcidas, seja através de redes sociais, seja através de um boca a boca aqui, ali, mas enfim, deixo claro aqui o trabalho desse vereador, sempre em prol da nossa população. Fui eleito com voto legítimo, quem quiser entrar aqui na Câmara, que entre, mas tenha voto para isso. Muitas vezes a gente sabe que nós somos criticados por pessoas que gostariam de aqui estar no nosso lugar, mas se quiser ocupar uma cadeira aqui, é fácil, só candidatar no pleito de 2020 e estarão ocupando assim como uma cadeira, assim como essa tribuna também. Deixo claro também que o nosso respeito com o dinheiro público, com o poder público de forma geral, sempre estará em primeiro lugar, sempre será priorizado, até porque, pode olhar nos anais dessa casa, é um dos vereadores que mais aprovou projetos até aqui nessa legislatura e um dos vereadores também que menos gastou. Então, antes de criticar, revise bem, procure saber quem é a pessoa do Roger Viegas, nosso trabalho, e sempre estaremos à disposição para um debate saudável, seja uma conversa, um bom papo, no nosso gabinete aqui na Câmara Municipal. Acompanhe também nosso trabalho através das redes sociais, facebook.com/Roger Viegas. Um abraço a todos, até a próxima. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Cumprimento e parabenizo o vereador Roger Viegas pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, em exercício, vereador Josafá, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Ivinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, mais uma vez, ao contrário de criticar, vamos aqui parabenizar os ivinopolitanos. Apesar de acontecer poucas coisas nesse mandato, mas já começaram a acontecer coisas boas. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Galileu Teixeira Machado por mais um aniversário da nossa cidade. 105 anos de emancipação política da cidade de Divinópolis. Temos aqui que parabenizar o Galileu, que destacou no aniversário da nossa cidade que a prefeitura ficou com a dívida deixada pelo prefeito anterior de aproximadamente 60 milhões. O prefeito Galileu fez questão de frisar essa dívida deixada pelo ex-prefeito. E que até o momento já pagou 46,3 milhões. Ou seja, muito dinheiro, e ele mesmo disse que é dinheiro que fará falta para os divinopolitanos. É dinheiro que fará falta para o nosso município. Mas, como é um prefeito acostumado a inaugurar grandes obras, é um verdadeiro tocador de obras, dentro em breve ele estará superando esse ano difícil, esse ano de calamidade pública financeira que o ex-prefeito deixou a nossa cidade. Mas eu quero aqui dizer que mesmo com essa calamidade pública financeira, o prefeito Galileu, que é uma pessoa que onde ele chega ele reúne muitas pessoas, ele conseguiu levar ao aniversário da nossa cidade mais de 5 mil pessoas. 43 entidades participaram do desfile de 1º de junho do ano de 2017. Então, nós sabemos que mesmo não tendo grandes obras a inaugurar, o prefeito Galileu Teixeira Machado, ele arrasta multidões, ele arrasta o povo para onde ele fala que está indo, porque todos os divinopolitanos sabem da índole do prefeito Galileu, sabe o tanto que ele é um cara do povo, uma pessoa voltada para o povão. Então, parabéns ao prefeito Galileu por estar fazendo o aniversário da nossa cidade, mais um, onde não teve grandes obras a inaugurar, mas conseguiu arrastar mais de 5 mil pessoas, onde participou daquele desfile. Entidades civis, militares, entidades filantrópicas, educacionais, de saúde e também associações e alguns movimentos dentro da nossa cidade. Então, parabéns. E para fechar, aquilo que não é inaugurações, mas é comemorações, também fazemos comemorações sem ter grandes obras para inaugurar. É mais difícil, mas conseguimos fazer também. Quando no domingo, onde fechou o show do rodeio com a dupla Humberto e Ronaldo, e que nós, essa casa, de tanto falar, acabamos convencendo o presidente do sindicato Irajá, que sensibilizou e deu o show para a cidade de Divinópolis, para que o povão pudesse não quebrar uma tradição que é de muitos anos, mais de 30 anos de tradição do rodeio de graça no dia 1º de junho. Eu quero aqui não me dirigir ao empresário Irajá, mas me dirigir ao presidente do sindicato Irajá, que tomou a decisão correta quando abriu os portões do parque de exposição, dando a festa do dia do domingo de graça para a cidade, para o povo poder participar também, aqueles que não tinham condição de ir ali e pagar o ingresso. E aqui nós esperamos, aguardamos, acho que há uma intenção do senhor Irajá de informar essa casa quanto arrecadou de alimentos para poder doar às entidades da nossa cidade, que também esperam todo ano as doações que é feita através da arrecadação do show do domingo, que foi 2 quilos de alimento não perecível. Mas fica aqui, na fala do vereador Adair Otaviano, o respeito, e esperamos aqui do presidente Irajá que informe para a gente quais as entidades, o que arrecadou e quais as entidades vai ser beneficiada com a doação desses alimentos não perecíveis. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje falar da inauguração do SAMU, onde muita gente se intitulam como idealizador do SAMU, mas chega aqui e não traz informações corretas. E é bom que as informações cheguem corretas até o povão, até as pessoas que vão precisar do serviço do SAMU da nossa cidade, que vão discar, não desejo isso para ninguém, mas se precisar, vão discar 192 e vai ser atendido pelo SAMU. Nós, hoje, 10 horas da manhã, no Davis, teve a inauguração do SAMU na nossa cidade. A partir de amanhã, o SAMU começa a trabalhar na nossa cidade. Eu só quero registrar aqui uma falha que eu acho que aconteceu. O evento se deu na cidade de Divinópolis. Divinópolis é a maior cidade que participa do consórcio SISURS, com 232.945 habitantes, e o prefeito Galileu não franquearam a palavra ao prefeito Galileu. Achava o vereador Adair Otaviano que ali naquele evento tinha que falar assim: o presidente do consórcio SISURD, o prefeito de Luz, mas tinha que falar também o prefeito de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, porque é a cidade que assedia o serviço do SAMU e é a maior cidade a participar do consórcio SISURD. Então acho que houve uma falha, mas não é falha para a gente denegrir o governador que esteve aqui em Divinópolis e que veio bem intencionado. Não quero saber da sua vida particular, não quero saber quantos processos o governador tem. Tenho que respeitar ele porque ele está numa posição que merece respeito, até que prove o contrário. E aqui eu quero dizer que quando as informações chegam na nossa casa distorcida, isso é muito feio, porque o cidadão não tem informação correta. E a informação correta não é que Divinópolis vai bancar o serviço do SAMU sozinha. Divinópolis não daria conta de bancar o serviço do SAMU sozinha de forma nenhuma. Mas nós procuramos nos informar e ficamos sabendo que será pago, o SAMU será bancado através de cada cidade. 40 centavos pago por habitantes. E aqui eu peguei 3 cidades de amostragem. Peguei a cidade de Divinópolis, com 232.945 habitantes, vai participar com R$ 93.178 por mês. A cidade de Carmo do Cajuru, está para todo mundo ver no Facebook aí, do Edson Vilela, prefeito de Cajuru. Nós tivemos a informação que vai participar a cidade de Cajuru, 21.941 habitantes, com R$ 8.776,40 mês. E a cidade de Cláudio, com 28.063 habitantes, vai participar com R$ 11.225 por mês. E aí, são 54 cidades do município, 54 municípios da região ampliada oeste. Então, cada um vai pagar de acordo com o número de habitantes. Isso é determinado pelo Estado. Então, a cidade de Divinópolis não vai bancar sozinha. Mesmo porque, se quisesse bancar, não daria conta. O consórcio atenderá 54 municípios da região em 25 bases. Para a região, serão 7 unidades avançadas e 24 de bases. Divinópolis contará com uma unidade avançada e 2 unidades de base. Não tem tempo, meu tempo não é suficiente, para me explicar o que é unidade de suporte avançado e o que é unidade de base. Então, se eu for ler o que é um e o que é outro, eu não consigo terminar meu discurso. Mas eu quero dizer que nós ficamos muito satisfeitos. E tem mais, o Estado participará com R$ 2.371.000 mês. Enquanto ano, o Estado investirá no SAMU, na região dos 54 municípios, R$ 28.452.000. E quero dizer que após 6 meses de funcionamento do SAMU, aqui na região ampliada oeste, a União também participará para bancar os 54 municípios. Então, esperando o funcionamento durante 6 meses, a União também vai participar. Vai ser um funcionamento tripartite, municípios, Estado e União. Então, para aqueles que trouxeram a informação um pouco distorcida, nós queremos aqui dizer que tem muita coisa boa. Mais 2 minutos, senhor presidente. Tem muita coisa boa no funcionamento do SAMU da nossa cidade, da nossa região ampliada. Eu quero aqui, senhor presidente, em breve palavras, na outra reunião falo mais, falar também da EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas, que acaba de pegar o serviço que a empresa Sertari fazia. A empresa Sertari é lá da cidade de Laranjeira, lá do bairro Laranjeira, cidade da Serra, do estado do Espírito Santo. É a empresa essa que veio e deu muito prejuízo aqui em Divinópolis, e graças a Deus acabamos de livrar dela. Espero a EMOP com 137 chamados, convocados no concurso, para iniciar seus trabalhos dia 7/6/2017 amanhã, e atenderá 43 unidades da Secretaria de Educação. Falarei mais do assunto EMOP, porque acho que a partir de hoje, o servidor que quer trabalhar, que quer produzir, quer oferecer o seu trabalho à nossa cidade, ele estará empregado, sendo digno, e estará empregado enquanto a prefeitura precisar desse serviço. Enquanto a EMOP, a prefeitura precisar desse serviço, e a EMOP fornecer esse serviço para a prefeitura, esse trabalhador estará trabalhando na EMOP. Mas ele tem que fazer a sua parte também, porque não vai chegar na EMOP e achar que está empregado e não precisa trabalhar mais. O empregado faz sua parte e a EMOP, espero que não faça de forma nenhuma o que essas empresas de outros estados vieram fazer em nossa cidade, que é dar prejuízo ao trabalhador, que é dar prejuízo aos cidadãos divinopolitanos. Então, senhor presidente, eram essas as minhas palavras nesta tarde de hoje, e na reunião que vem, prometo tecer mais alguns comentários sobre a EMOP da nossa cidade. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Adil pelo pronunciamento e retorno aos trabalhos desta casa ao presidente vereador Adair Otaviano.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Senhora secretária, o projeto de lei número CM 048/2017 foi prejudicado por apresentação de um substitutivo.
Boa
palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
E cumprimentar o novo vereador, tenente Elton, detectou um erro no meu projeto, certo? E ele está correto. Então eu peço a Vossa Excelência que invoque o artigo 72, inciso 8º do regimento, e retire da pauta da ordem do dia o projeto CM 073-2017, de nossa autoria, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero dizer ao vereador que no momento oportuno, vereador, eu retirarei o projeto de pauta. Solicito da senhora secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número CM054. Dispõe sobre imóveis abandonados ou em obras paradas há mais de 60 dias no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda no projeto. Emenda de número CM 027 de 2017 ao projeto de lei número CM 054 de 2017. Emenda modificativa. Altera o artigo 2º com o seguinte: o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal ficará encarregado por zelar pelo fiel cumprimento da presente lei, notificando previamente o proprietário ou responsável de imóveis que se adequem na situação prevista do artigo anterior, dando prazo de 20 a 60 dias para sanar irregularidades, aplicando as penalidades previstas no artigo 3º desta lei, quando não atendida a notificação, por será notificado previamente o proprietário ou responsável de imóveis que se adequarem na situação prevista do artigo anterior, que terá prazo de 20 a 60 dias para sanar as irregularidades, conforme determinado pelo setor competente, findo as quais serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 3º desta lei, quando não atendida a notificação. Divinópolis, 26 de abril de 2017, vereador Sargento Elton. Segunda emenda, emenda número CM 027 de 2017 ao projeto de lei número CM 054 de 2017. Emenda modificativa que altera o artigo 2º. Vereador Sargento Elton. Emenda. Senhor presidente, votação em bloco. Emenda número CM 028 de 2017 ao projeto de lei CM 054 de 2017. Altera o artigo 5º com a seguinte redação: esta lei será divulgada em todos os meios de comunicação e permanecerá por 60 dias nos sítios da Rede Mundial de Computadores da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Por esta lei será divulgada em todos os meios de comunicação e permanecerá por 60 dias nos sítios da Rede Municipal de Computadores da Câmara Municipal. Vereador Sargento Elton. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda de número CM027/2017 ao projeto de lei número CM054/2017, emenda modificativa. E também a emenda número CM028/2017 ao projeto de lei CM054/2017, também emenda modificativa. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Até em conversa com o autor do projeto, brilhante projeto, do amigo, subtenente, conhecido como Sargento Elton, né? Tudo que dispõe sobre imóveis abandonados, enfim, lotes, é uma preocupação. Brilhante projeto, sargento, mas gostaria de vista, né, conforme conversamos aqui, pode ser de 7 dias, se for do consenso senhor, então fica aqui o nosso pedido para melhor discutirmos.
Fica concedido vista de 7 dias, e nós temos outros eventos, então... Não vou discutir o pedido de vista, vou conceder vista de 7 dias à emenda CM027 e também à emenda CM028, ambas ao projeto CM054/2017. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número CM035, de 24 de abril de 2017. Dispõe sobre apresentações, distribuições e materiais impressos e produtos nos logradores públicos que possuem semáforos de pedestres e veículos no município de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei CM035/2017. Que dispõe sobre apresentações, distribuição de materiais impressos e produtos nos logradouros públicos que possuem semáforo de pedestres e veículos no município de Divinópolis, de 25 de 4 de 2017, de autoria do vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, naquele filme belíssimo, Retrato da Vida, ele tem uma coisa que me encanta, que fala que na vida há 2 ou 3 histórias, o resto é repetição. Confesso, meu líder, doutor Delano, que eu achava que eu tinha procurado algo original. Achava... Andando pelas ruas de Divinópolis, vocês podem ver no semáforo, gente com bicicleta, com cone, faca, fogos. Está virando uma bagunça. Como a primeira de junho, com a Goiás, o dinheiro que nós gastamos aumentou mais de 40 lojas. É calcinha, é imagem de santo, é relógio. Virando uma bagunça. O código postou de nós virando uma bagunça. Mas a gente chega nos sinais de Divinópolis, a gente assusta. E ontem eu recebi várias mensagens, eu vou preservar a identidade desta carta, porque é uma pessoa pública, me parabenizando, que chegou o cúmulo do absurdo. Isso é na frente de todos os vereadores, de secretários, do prefeito, do juiz. Você vai no semáforo, não tem jeito mais. É bicicleta, é cone, é faca. Mas eu recebi essa carta que está aqui, vou guardar. Pessoa está nos acompanhando, mas eu estou sem a televisão. Nós somos uma bancada sem televisão. E não tem jeito. Mas fica registrado aqui a nossa fala em relação ao projeto. A cidade de São Paulo e São José já tem esse projeto de lei. Eu fiquei sabendo hoje. Eu achei que eu estava, por exemplo, criando evolução social e cultural de nós. Em São José, São Paulo tem. São Bernardo do Campo tem. E lá o autor é um japonês. Chama Walter Asiaki. Proibiu. Só que tem que, lá na questão do município de Sorriso, em Mato Grosso, a polícia já viu esse projeto como uma segurança das armas brancas e o que estava ocorrendo através dessas manifestações do semáforo. E você vai aprofundando, vereador Quentinho, que a gente tem que estudar, a gente vai, Tenente Elton, no artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro, onde no capítulo 14 tem as infrações e fala que é proibido ao pedestre permanecer ou andar na pista de rolamento, exceto para cruzar onde for permitido. Cruzar a pista de rolamento dos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Utilizar-se da via em grupamentos capazes de perturbar o trânsito. Perturbar o trânsito. Ora, hora nenhuma, vereador Zé Luiz, eu quero tirar aqui a manifestação da arte de qualquer pessoa, mas o lugar da arte tem local. Agora, debaixo do sinal, uma faixa para pedestre, a pessoa está ali, com cone, facões, soltando fogos pela boca, andando de bicicleta, está virando um circo. Está virando um circo. Hora nenhuma eu estou querendo que as pessoas tirar o ganha-pão. A pessoa vive do seu trabalho. Essa condenação está na nossa cultura judaica. Viverás do suor do teu trabalho. Hora nenhuma, mas numa faixa branca, onde para, as pessoas estão atentas ali. Aí um vem vendendo aquelas gominhas, outro vende água, outro vende pano, outro... Está virando um circo. Está virando um circo. Eu gostaria que a gente desse um basta nisso. A maior invenção do homem, vereador Nonato, é a cidade. A cidade é reflexo dos seus cidadãos. A cidade tem uma alma. A cidade é a grande invenção coletiva. Nós não podemos brincar de fingir que não está vendo. Eu estou envergonhado com o centro. Eu gravei um vídeo há quase um mês. Ninguém anda mais na 1ª de junho com Goiás, na rua Rio de Janeiro, até chegando agora já metade da 21 de abril. É porque o Estado, eu estou falando o ente jurídico, o município, está fingindo que está vendo. É vereador, está fingindo que está vendo. Secretário, está fingindo que está vendo. A polícia, está fingindo que está vendo. O Ministério Público, está fingindo que está vendo. E nós estamos brincando de construir e viver em sociedade. Mediante as ponderações, mediante essa historicidade de uma cidade igual a São Bernardo do Campo, mediante o nosso colega japonês, que não é invenção japonesa, ele saiu aqui na frente, lá em Bonito, colega vereador Walter Yashak. Está até rindo aqui, ó. Feliz da vida. Então, senhor presidente, eu gostaria fundamentar e pedindo, não a questão daqueles que ganham o pão com a sua arte, que tem que ser respeitada, mas com a segurança do pedestre, do motorista, com organização, com uma estrutura de normativa, eu peço que os vereadores votem favorável.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Print Júnior.
Presidente, nobres colegas vereadores, inclusive o autor do projeto, Edson Souza, ouvindo atentamente a fala de Vossa Excelência, eu vejo a preocupação de Vossa Excelência em duas situações. Situação número um, é quando você diz a apresentação
desses artistas de circo, dessas pessoas em que tentam ganhar a vida no semáforo, igual Vossa Excelência mesmo diz, e vejo Vossa Excelência colocar os ambulantes no mesmo balaio da fala, uma forma respeitosa de falar com Vossa Excelência. Porque quando Vossa Excelência diz que as pessoas estão vendendo nas portas das lojas calcinha, água, pão, biscoito, isso na lei de Vossa Excelência não está te retirando eles dali da 1ª de junho com Goiás, e muito menos do centro. A lei de Vossa Excelência, ela apenas impede a realização e a apresentação desses artistas nos semáforos da nossa cidade. Ele não impede a venda. Então a venda vai continuar. O que não vai continuar é a apresentação do artista. O parágrafo, o artigo 1º, quando Vossa Excelência coloca que fica impedido a realização de apresentação por artistas de ruas, bem como a distribuição de materiais impressos e produtos nos logradouros públicos. A distribuição do produto na via que tem semáforo de pedestre e veículo. A via que não tiver o semáforo de pedestre e veículo, ela fica permitida, então, a participação e apresentação dessas pessoas? Você coloca o projeto de lei de uma forma, se nós também apresentamos um aqui, e Vossa Excelência até mesmo no dia me corrigiu, quando eu estava preocupado com a distribuição de panfletos nas vias públicas da nossa cidade. E com muito zelo de respeitar também as pessoas que distribuem panfletos na nossa cidade, eu coloquei de que as pessoas que distribuíssem seria responsável pela coleta do lixo produzido por ela. Mas deixei a permissão de distribuição. Vossa Excelência, com o projeto do senhor, praticamente elimina a distribuição de panfletos nos semáforos. Acaba com ele em definitivo. E no artigo 2º, são considerados passíveis de cumprimento qualquer atividade que impede a devida fluência do trânsito, tais como teatro, malabarismo, atividades circenses que Vossa Excelência citou. E fica incumbido o órgão competente da administração municipal a fiscalizar e controle disposto dessa lei. Lei fantástica, mas eu queria pedir, com respeito de Vossa Excelência, que um sobrestamento desse projeto de até 30 dias, eu queria apresentar uma emenda para Vossa Excelência com o consentimento de Vossa Excelência, para que a gente possa dar um ganho a mais para o seu projeto, principalmente quando Vossa Excelência flore o projeto dizendo que as nossas calçadas e vias estão poluídas por ambulantes vendendo artigos de fins sabe-se lá onde. E no projeto do senhor não contempla isso, que eu acho que é a parte mais importante que nós precisamos de cuidar nesta cidade. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor Edson Souza.
Vereador Eduardo Pedro Júnior, uma supervisão, um olhar meigo, um olhar evolutivo seu, engrandece qualquer projeto. Pois não, Marcos Luiz? Qualquer manifestação sua, Eduardo, ela é respeitada aqui nessa casa pelo seu lado humanitário, respeitoso e evolutivo. Quando eu faço um paralelo, eu fiz um paralelo da janela, do fato interno e da cidade, numa visão maior. Eu postei uma crítica há quase 40 dias e um honrado vereador Renato pediu à comissão de administração audiência pública, nós já deliberamos, sobre a questão dos camelôs. Então, são duas coisas distintas. O projeto é específico, porque se você for ver, que você é muito estudioso, muito competente, e eu tenho um grande respeito pelo seu olhar, se a gente for aqui no projeto 7.851, que é o Código de Posturas, Ele já fala que no artigo 120 não serão admitidos, sob nenhuma hipótese, a fixação, inscrição, distribuição de anúncios, cartaz ou qualquer meio de publicidade ou propaganda em seguintes condições: quando puder prejudicar a passagem de pedestres e visibilidade de veículos, é proibido ao vendedor, prestador de serviço ambulante eventual, sob pena de multa. Então eu acho que a lei
7.851, ela é clara na relação de código posturo. Ela é clara. E aqui ela até acrescenta. O que eu estou trazendo aqui à baila é a questão do trânsito, da preocupação de uma faixa branca. Mas quando Vossa Excelência fala, eu fico encantado. Pela sua competência, pela sua elegância, pela sua polidez, pela sua capacidade analítica e crítica, eu voto favorável ao seu pedido de 40 dias, que eu tenho certeza que esse projeto, ele vai ficar melhor do que se encontra. Porque quando ele passa sob o olhar crivo de Vossa Excelência, com toda certeza ele vai ficar melhor do que se encontra.
Continua a discussão, o pedido de sobrestamento de até 30 dias ao projeto de lei CM035/2017. Fica concedido visto, sobrestamento de até 30 dias ao projeto. A pedido do vereador Eduardo. Quero invocar o artigo 72, inciso 8º, e retirar de pauta o projeto de lei CM 073/2017, de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo agora à terceira parte dos trabalhos. Quero avisar os senhores vereadores que às 19 horas temos a comenda esportista destaque. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, pessoas que nos visitam, servidores dessa casa. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.